Bem-vindo ao Passaporte Orlando.
All who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past, and here youth may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you.
Olá, amigos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
E eu sou a Juliane.
Estamos de volta com nossas vozes originais.
Graças a Deus, né? Sobrevivemos.
Depois de dois episódios, cada um com seus problemas. Voltamos e estamos vivos, certo?
Certo. Obrigada pelas preces todas.
Para aqueles que rezaram por nossas eternas almas.
Se eu tivesse morrido, como muitas outras pessoas já aconteceu, eu queria que minhas cinzas tivessem sido jogadas em Orlando, nos parques. Aliás, uma dica sobre isso. Eles não deixam, tá? E já pediram muito. Tem muito pedido oficial pra jogar cinzas nos parques.
Imagina o pó que ia ser lá, se todo mundo fosse lá jogar cinza.
Né? Teria que fazer escondido, né?
É. Pensou, o cara tá na montanha-russa, na queda, ele abre assim o pote, voa na cara de todo mundo que tá atrás no carrinho.
Cinza do negro.
Que bancada. Bom, então, estamos aqui hoje de volta para um episódio totalmente dedicado a um parque específico, né? Fazia tempo que a gente não fazia um episódio desses.
É, na verdade, é dos primórdios do podcast, a gente fez alguns.
É, só para lembrar aqui, né, o episódio 3 foi do Universal Studios, o 4 foi do Islands of Adventure.
Olha, mas acho que eu não recomendo nem ouvir, porque deve estar muito ruim.
E o 7 foi do SeaWorld, tá? Então, isso aí a gente tava no começo ainda, a gente tava aprendendo a fazer podcast. Ouça por sua própria conta e risco.
Quem sabe um dia a gente revisite isso.
É bem provável, porque até quando a gente falou deles, eles estavam ainda muita coisa pra abrir, muita coisa nova.
É.
Né? Mas hoje, nós viemos aqui pra falar do primeiro, do original, do mais clássico parque de Orlando, nenhum menos do que o Magic Kingdom, do Walt Disney World.
É, o mágico.
O mágico. Aquele que primeiro todo mundo quer visitar, o mais cheio.
O mais cheio, o com mais criança, o maior, não em área, né? O Animal Kingdom é maior em área.
Por causa
nem se compara com termos, é o que tem mais atividades, é o que realmente hoje se recomenda 2 dias de visita.
Ele só cresceu ao longo dos anos. Então, a gente sempre falou já bastante dele aqui, mas hoje a gente vai falar em detalhes do Magic Kingdom. Vamos tentar contar tudo que a gente sabe dele pra vocês, pra todo mundo já saber como é, o que esperar, o que fazer lá. Então agora vamos lá para nossa leitura de recados e e-mails. Primeiro aqui alguns recadinhos. Lembrando aí de pedir para os nossos ouvintes continuarem ajudando a gente a divulgar o podcast. Seja recomendando em redes sociais, Facebook, Twitter. Ou dando aquelas 5 estrelinhas lá no iTunes. Para ver se melhora a nossa avaliação e a gente aparece lá como um destaque. Assim, quanto mais gente puder conhecer o nosso podcast, melhor, né? E também queria aqui aproveitar para anunciar. A gente está com uma parceria aí com o site Orlando News. Que é o www.orlandonews.com. .br. Eles convidaram a gente para participar lá, então nossas postagens também podem ser lidas lá no site do Orlando News. Dê uma conferida que eles também agregam outros sites com mais notícias sobre Orlando, então tem coisa lá para todo mundo. Bom, vamos lá. Ler alguns e-mails e recados que a gente recebeu desde o último episódio. Primeiro comentário aqui foi o Daniel, de 18 anos, que deixou pra gente lá no blog, no comentário do episódio 21. Ele deixou pra gente um comentário bem grande, muito legal, adorei ler tudo que ele escreveu. Só que eu vou dar uma resumidinha aqui, tá? Então ele escreveu assim pra gente. Olá, Feijão. Me chamo Daniel, tenho 18 anos e escuto Passaporte Orlando já há algum tempo. Basicamente, encontrei vocês ainda nos seus primeiros episódios. E queria agradecer pelas horas de alegria que me dão, fazendo o dia de trabalho mais agradável. Adorei o último cast sobre mobilidade em Orlando. Era uma dúvida minha também. Quando vocês tocaram no assunto sobre o SeaWorld e os golfinhos que não serão mais alimentados pelos convidados do parque, me surgiu uma dúvida. Qual a opinião de vocês acerca do parque? Eu vi recentemente muitos blogs americanos que odeiam os parques do SeaWorld, principalmente por causa dos supostos maltratos aos animais. E do não tão recente documentário matar o Blackfish, e que desejou muito o fechamento do mesmo. Não tenho opinião muito formada sobre o parque ainda, a não ser o fato de que quando viajei para Orlando, amei todos os lugares e o SeaWorld foi um deles. Por último, gostaria de comentar sobre o filme Tomorrowland. Não sei se vocês sabem, mas a Disney vai lançar esse ano um filme de ficção científica baseado na área Tomorrowland, que fica no Magic Kingdom, e pasmem, está fantástico. Não há muita informação ainda sobre o enredo, mas em um dos trailers, uma cena um dos meninos entra no Small World, e no meio do ride, um laser escaneia ele e entra numa passagem secreta. Bom, é isso. Peço desculpas mais uma vez pelo recado gigante e gostaria que vocês lessem na leitura de e-mails. Apoio totalmente a iniciativa dos e-mails e gostaria muito que respondessem esse meu comentário no programa. Vou tentar não ficar muito sumido dessa vez. Obrigado pelo maravilhoso cast. Farei o máximo para divulgá-lo. Até a próxima. Bom, Daniel, cara, muito legal. Agradeço pelo seu comentário. Foi muito legal mesmo. Vamos responder algumas das coisas que você comentou aqui. Sobre o SeaWorld, o que você acha, Ju? Você que viu o Blackfish, qual que é a sua opinião hoje sobre isso?
É, você não viu o Blackfish porque ele dormiu.
É, tá? Dormia, realmente.
Quando não tem robô matando alien, faroeste no meio, ele dorme.
É, qual o problema? Não tô entendendo qual o problema.
Falou a palavra documentário.
Nada disso. Eu vi comentários excelentes esses dias aí.
A gente até comentou quando estavam os convidados do Jurassic Cast, né? Eles são desses que odeiam o SeaWorld. Eles comentaram que não gostam do SeaWorld, mas não é tanto pela questão dos animais, sim porque eles acham um parque chato. A gente até em algum podcast aí pela vida comentou, né, Fê? É um parque que eu acho que, ainda mais pra nós adultos, é uma vez, duas no máximo e tá à vista. Não é um parque que a gente tem muita vontade de voltar, de ficar voltando, né? Isso sobre o parque. Da questão dos animais, eu realmente não sou a favorável de uso de animais para entretenimento. Eu não gosto. A gente até já comentou, tem um teatrinho de animais no Universal que a gente nunca nem passou na porta, sabe? Eu não gosto disso. E o Blackfish, ele realmente, depois que você sai com uma certa raiva mesmo do SeaWorld. Depois de pôr a cabeça no travesseiro, você vê que é um documentário bastante sensacionalista, unilateral. Não que eles estejam mentindo, mas os documentários que são realmente mais esse apelo, esse sensacionalismo, você só ouve um lado da história e é complicado, né? Óbvio que você não sai feliz de ver o Fish, mas também acho que não dá pra jogar fora totalmente o trabalho do SeaWorld, fechar. É tão difícil. Essa questão é difícil. Dos animais é uma questão que acho que daria um podcast filosófico de vida.
É um assunto muito, né? Complicado, assim. Eu acho complicado de discutir isso.
Se a gente do partir do princípio que a gente come carne, qualquer discussão com relação a animais é muito. Por isso que eu falo, é uma questão, pra mim, pessoalmente, é filosófica. Se eu começo a puxar muito esse pensamento, eu acho que até deixo de comer carne.
É, eu não sei. Realmente eu acho complicado, eu não gosto de pensar. Quando você tá lá no SeaWorld, eles sempre falam muito sobre todos os esforços deles em cuidar de espécies, em promover, sei lá, várias coisas pro bem das espécies que eles cuidam. Agora,
Eles fazem uma baita propaganda.
Aí vai lá o documentário e joga tudo isso no lixo. Agora, assim, quem que tá fazendo mais propaganda exagerada, entendeu? Eles estão falando que estão cuidando bem demais, ou os outros que estão falando que estão cuidando mal demais? Eu acho muito difícil medir isso.
É muito difícil. O Animal Kingdom, por exemplo, e o Busch Gardens, você não vê tanto essa coisa, porque tem dois lados, né? Tem o lado zoológico e tem o lado animais fazendo gracinha, né? Porque o lado zoológico, a gente já até por cultura lida melhor, que é o animal lá. É que tudo é artificial, né? Os viveiros são artificiais. Né? Não é, o animal não tá no habitat dele. Mas, pelo menos, ele não tá sendo treinado e sendo mico de circo. No SeaWorld, você tem o show lá, coreografado. Então, você vê que aqueles bichos, realmente, a vida deles é de um artista sem opção de escolha, né? Ai, que pergunta difícil.
Eu acho que é uma pergunta muito difícil de responder, assim. Enquanto entretenimento, é o que eu falei. Vale, eu acho interessante, pelo menos pra ir uma, no máximo duas vezes. Enquanto ser humano vivente do planeta Terra que se preocupa com as criaturas, eu acho que tem muito lugar que faz muito pior do que o SeaWorld tá fazendo e que ninguém tá falando nada, entendeu? Sei lá.
Com certeza. E é, lógico, mas pra gente adulto e pra criança, a experiência de encostar num golfinho, encostar numa raia, ver uma baleia de perto, é lindo, né? É uma coisa que marca a gente. É uma coisa que fora da nossa realidade. Então tem esse... Ah, é muito difícil. Tem muita coisa nessa resposta.
É, bom, então tá comentado aí a nossa opinião sobre o SeaWorld. Apesar de bagunçada, tá comentado. Outra coisa que ele falou aqui sobre o Tomorrowland, realmente é um filme que eu tô muito empolgado pra ver, já fazia algum tempo que eu tô acompanhando aí os trailers. Ele vai, inclusive, ter um preview especial no próprio Epcot, que a gente até falou isso nessa notícia no episódio anterior.
Olha, já vale só pra tirar o Capitão Yo do teatro.
É, eu tô empolgado assim. Primeiro que eu vi o trailer, eu achei muito legal. Eu gosto de ficção científica, aquela coisa maluca que tá o trailer. E também dá uma outra esperança, porque é simplesmente dirigido pelo Brad Bird, que é um cara que até hoje não errou. Todos os filmes que o cara fez são fantásticos. Então, com certeza, alguma coisa divertida vai sair desse filme aí. Agenda. Então vamos lá, na nossa agenda, os eventos dos próximos 3 meses aí. Começando com Star Wars Weekends, novamente, que já está muito perto de começar, entre 15 de maio a 14 de junho. E eu tenho aqui o meu prazer em anunciar que estaremos ao vivo no Star Wars Weekends! Ai, cara, vocês não sabem como eu tô feliz.
Passaporte Orlando tá muito chique.
Passaporte Orlando estará cobrindo Star Wars Weekends 2015. Vocês não têm noção de como eu tô feliz e como eu tô empolgado com isso. Porque, na verdade, foi uma grande coincidência. Acho que a gente nunca comentou aqui explicitamente, mas eu tô passando uma temporada de trabalho no México. E digamos que o México fica muito mais perto de Orlando do que São Paulo. Então eu não consegui encaixar uma ida no primeiro final de semana, justamente do dia 15 de maio, pro Star Wars Weekends para conferir de perto, uma coisa que a gente nunca teve a possibilidade de fazer. Então, provavelmente, quando voltarmos no episódio do mês que vem, a gente vai contar tudo o que aconteceu lá.
Com certeza.
Continuando na agenda aqui, ainda está rolando o Epcot International Flower Garden Festival com o Garden Rocks Concerts. Vai até dia 17 de maio. Mais um evento aí na nossa agenda que se chama Viva la Música. É um evento no SeaWorld, que vai de dia 25 de abril até dia 16 de maio, agora em 2015. E o que que é isso aí, Ju?
É um evento aos sábados, é um evento para a cultura latina, é um festival anual que tem música de artistas latinos, culinária latina, latina barra americana, né? Lá nada é ilegítimo.
Provavelmente.
E atividades diversas atividades que remetem realmente, celebram a cultura latina. É aos sábados e é incluso na admissão do parque. Como a gente já falou até na edição passada, tá confirmado de junho a setembro o Frozen Summer Fun no Hollywood Studios. Vai entre 17 de junho e 7 de setembro. Tem aquele monte de atividade especial com a temática do Frozen. E eles lançaram também uns pacotes premium com passagem VIP para diversos eventos, né?
E o custo é de $70 por adulto ou $40 por criança até 9 anos.
É, esses pacotes que agregam valor ao camarote, né? A Disney sempre agregando valor ao camarote com o dinheiro dos visitantes.
Com
o
dinheiro dos outros.
É lógico.
Outro evento de música que tá para começar aí, que é o Sounds Like Summer Concert, no Epcot, de 7 de junho a 25 de julho. São apresentações de bandas, que na verdade são bandas tributo, né? Não são as bandas originais.
Não, são só bandas tributo de bandas famosas. São 3 apresentações por dia, e é diariamente mesmo. É um deslocador de público, né? Afinal, o Epcot não tem muita atração. Então, esses shows, eles atraem um bom público e para dispersar a multidão do verão, né? E o ingresso é incluso, né? Não precisa pagar mais.
Então, essa é a nossa agenda. Para você que está planejando sua ida para Orlando nos próximos meses, já ir ficando esperto dos eventos e acontecimentos para planejar seu dia a dia de parque.
É isso aí.
Notícias do mês. Com o andamento aí das obras do ainda Downtown Disney, futuro Disney Springs, vão surgindo notícias de novas lojas e restaurantes abrindo. As últimas que a gente recebeu notícia aqui são o Vivoli Gelateria, que é uma sorveteria e também tem café e tudo mais. Joffrey's Tea, que é uma loja de chá. E a Erin Pearl, que é uma joalheria. E a Dockside Margarita, que é um restaurante para happy hours.
Tem margarita?
Sim, é lógico que tem margarita.
Então eu vou lá.
Um restaurante aí para o seu happy hour especializado, e só tem vários tipos de margaritas diferentes, que deve ser muito bom. Chegou uma notícia sobre uma reforma que está acontecendo no monotrilho do Walt Disney World. Aquele monotrilho que você pega para ir pro Magic Kingdom ou do Magic Kingdom pro Epcot. O pessoal está dizendo que não parou a circulação de monotrilhos. Quer dizer, você vai chegar lá no estacionamento, você vai pegar o monotrilho e vai conseguir chegar no Magic Kingdom de boa. Você não vai ser obrigado a pegar a balsa. Mas o que o pessoal tem comentado é que provavelmente vai aumentar o tempo de espera entre trens. Então, durante aí o resto de 2015, não deram uma data para o fechamento, mas é provavelmente até dezembro de 2015 vai estar acontecendo essa obra de reforma nos monotrilhos. Pode ser que aumente aí bastante as filas de espera pelo monotrilho, tanto para chegar quanto para ir embora do Magic Kingdom. Então, pessoal, fique esperto aí. Se começar de repente a demorar demais, pega a balsa. A gente já fez isso. Num episódio anterior, a gente comentou aqui sobre o fechamento para reforma também da atração Piratas do Caribe no Magic Kingdom, só que agora mudaram a data. Então, se você for estar entre 8 de junho até 25 de setembro no Magic Kingdom, é bem provável que você, infelizmente, não vai conseguir ver a atração Piratas do Caribe, que é uma das mais clássicas e mais legais do parque. Então, só atualizando aí as datas de fechamento para você planejar a sua viagem. Bom, no Universal Studios tem acontecido uma coisa aí que o pessoal tá meio puto da vida, que praticamente em todas as montanhas russas têm sido instalados detectores de metais na entrada. Nos últimos anos, principalmente ano passado que a gente esteve lá, pude notar que eles estão cada vez mais paranoicos com essa questão de você estar carregando algum objeto solto no bolso. E eles faziam questão de que você checasse os bolsos e tal. Só que mesmo assim, o pessoal acho que ainda tava conseguindo entrar com algum objeto dentro da montanha russa e tava caindo na cabeça das pessoas. Principalmente em montanhas russas como o Hulk, Rocket, que são montanhas que passam por cima de áreas onde passam pedestres, eles instalaram detectores de metais para realmente ter certeza que ninguém tá entrando com nada no bolso. Isso tá inclusive causando um pouco mais de atraso, tá ficando embolada a entrada das montanhas russas, o pessoal tá reclamando bastante.
Olha, se sem detector de metal as pessoas já não conseguem tomar e entrar dentro de uma fila sem fazer uma muvuca na frente, imagina com detector de metal.
Exato.
Falta ser uma porta giratória de banco do Brasil, aí ninguém mais entra nunca.
Então fique esperto aí por prováveis atrasos e mais filas chatas enroscadas na entrada das montanhas russas do Universal e Islands of Adventure. Ainda falando de Harry Potter, foi lançado uma nova bebida alcoólica lá na área do Wizarding World, que chama Fire Whiskey, que apesar de ser whisky no nome, ele não é exatamente a base de whisky, mas é uma bebida alcoólica, que tem até um logo e um tema dentro do mundo aí, do mundo mágico do Harry Potter. Pra quem não sabe, lá no Diagon Alley tem uma cervejaria onde eles vendem cervejas de marca própria, que você só encontra lá dentro do Wizarding World mesmo. Então agora tem mais essa nova bebida, que é o Fire Whiskey. Aparentemente tem um sabor meio de canela.
Você vai beber?
Por que não, né?
Você vai provar pra contar pros assíduos ouvintes do...
Tudo pelos nossos ouvintes.
Você vai fazer sacrifício?
Vou fazer sacrifício, tudo pelos nossos ouvintes.
Ai, você é um bom podcasteiro.
É, obrigado.
Podcaster. Como você se preocupa com seus ouvintes, você vai ter que provar o uísque.
Eu vou ter que ir no Star Wars Weekend, eu vou ter que ir no Diagon Alley tomar um whisky pra voltar pra todo mundo.
Você é um anjo de podcaster,
né?
Sacrifícios que você faz.
Ai, sacrifícios que eu não faço pelo meu público.
É. muita bom, cara mas... de pau.
É, eu sou. É. Então, mas é isso aí, tem mais uma bebida alcoólica pra quem quiser, quem gosta, que for maior de idade, quiser experimentar uma coisa diferente.
Ah, isso é importante, né?
É, isso é importante.
O Universal Orlando tá fazendo 25 anos esse
aê.
Ano. E parabéns! E eles vão fazer uma série de shows especiais no verão. Os shows são naquele palco na frente da Rocket. Não é pago, quer dizer, tá incluso no dia de ingresso. E, assim, sendo bem honesta, acho que o mais famosinho atualmente é o Pitbull.
É, mas tem, por exemplo, o Huey Lewis and the News, pra quem não conhece, aquele cara que toca a música Power of Love do filme De Volta pro Futuro. Tem Goo Goo Dolls.
Ah, isso eu não sabia.
É, então, tem um pessoalzinho aí reconhecível. Então, é dia 23 de maio, Prince Royce. Dia 24 de maio, Shawn Mendes. Dia 30 de maio, Pitbull. Dia 6 de junho, Kelly Pickler. Dia 13 de junho, Huey Lewis and the News. E dia 20 de junho, o Goo Goo Dolls.
O Goo Goo Dolls deve cantar 27 versões de Iris, mas tudo bem. A música é boa. Nossa, se algum fã do Goo Goo Dolls vai me matar, mas a música é muito boa, enfim.
No SeaWorld, que a gente comentou um pouco agora, acabou de anunciar uma nova montanha-russa para 2016. Eles que já têm, além dos shows, duas montanhas-russas bem radicais, que é a Kraken e a Manta, eles anunciaram agora uma que eles prometem ser a montanha mais alta de Orlando, com 60 metros de altura. Até eles lançaram uma hashtag Nothing Faster, quer dizer, nada mais rápido, para anunciar essa montanha-russa. Vamos ver o que eles estão planejando aí, assim. Só por curiosidade, de Orlando, falando de Orlando, hoje, a montanha-russa mais rápida é a Incrível Hulk. A montanha que tem a maior o ponto mais alto de Orlando é a Rocket, no Universal. E a montanha que tem o percurso mais longo é a Expedition Everest da Disney. Então vamos ver o que essa nova projeto aí do SeaWorld tá prometendo ser mais alta, ser mais rápida, não sei o quê. Só que provavelmente eles vão abrir em 2016 e 2017 com a abertura do Skyscraper, que vai ser uma coisa absurdamente gigante, com 150 metros de altura. Já vai tirar eles do topo, com certeza. Então vamos ver o que o SeaWorld vai entregar pra gente aí em 2017.
Ah, então aproveitando que o Fê falou no Expedition Everest, a gente é uma parte aqui do Passaporte Orlando. A gente adora o Expedition Everest da Disney, a gente adora a área ali do Expedition Everest que representa o Nepal, e a gente ficou muito triste com essa tragédia do Nepal. A gente não conhece o de verdade, a gente conhece o genérico de Orlando, mas é muito triste. A gente só quer deixar registrado assim a solidariedade e que a gente, eu fiquei realmente chateada, porque a gente gosta de viagem mesmo, e parece um povo incrível, e é uma tragédia terrível. E
fica aí as nossas preces e orações para as famílias de todos que estão envolvidos aí, infelizmente, com essa tragédia do terremoto no Nepal.
Com certeza.
Voltando aqui para Orlando, agora fora dos parques, foi anunciado mais uma exibição aí no Orlando Science Center, Múmias do Mundo, né? Chama Mummies from Around the World Exhibit, que vai abrir no dia 13 de junho. Então é mais uma daquelas atividades extra-parque que podem ser feitas na cidade, porque já tem pouca coisa pra fazer lá, e de repente...
Eu prefiro ir na múmia do Universal.
Eu sei. Mas supondo que você quer fazer uma coisa um pouco mais cultural, e você já tá lá de saco cheio de tanto repetir parque, porque sua viagem já tá durando 3 meses que você não sai de Orlando, e eu te invejo...
Nossa, eu te invejo.
Então tem mais essa nova atividade aí, que é essa exposição de múmias de todo mundo.
The Curse is real.
Bom, mais uma dessas atividades extra park que abriu no final de 2015, que é a Skeletons Animals Unveiled, que vai fazer parte lá do Complexo iDrive 360, onde tem a Orlondon Eye.
Olha, a gente vai fazer pegar esse nome.
Vai, vai. A gente vai falar até que todo mundo fale Orlondon Eye.
A gente vai fazer pegar esse nome. A gente vai patentear Orlondon Eye.
Vai, passaporte, Orlando. Então, essa exposição Skeletons Animals Unveiled é uma exposição meio esquisita, onde você vê esqueletos reais de animais em posições montadas. E, sei lá, pra mim não interessa muito, mas pode ser que alguém se interesse. O mesmo cara que tá 3 meses e foi na exposição da múmia, de repente ele tá afim de ir no Skeletons também.
Eu acho meio esquisito mesmo, não sei, não é muito a minha praia, não.
Assim, para brasileiros que ficam por anos, às vezes, juntando dinheiro pra conseguir espremer aqueles 10 dias pra conseguir passar em Orlando, e obviamente vai querer aproveitar esses 10 dias ao máximo com parques e compras, é muito raro o cara se interessar em fazer uma coisa, uma atividade dessas. Mas pra um americano que tem passe anual, que vai pra lá todo final de semana, o cara acho que acaba querendo fazer umas coisas diferentes. Então esse tipo de atividade extra não é pra brasileiro, só se for um brasileiro muito sortudo que vai pra lá quantas vezes quiser por ano, mas de uma forma geral acaba sendo mais pros americanos que moram perto e tem mais acesso, sei lá. Um fato aqui interessante, não é nenhuma grande notícia, e o Orlando bateu um recorde e se tornou o primeiro destino turístico a superar a marca de 60 milhões de visitantes em 2014. Cara, é muita gente, não?
É muito bom, é muito justo, cara.
Isso é só pra ver como o pessoal gosta de lá, porque como lá é bom e tanta gente quer ir visitar.
Orlando é tudo, né? Puta, destino bom. Bom, eu tô trabalhando basicamente com Orlando, né? Então o povo quer continuar. Aí o dólar deu uma baixadinha, mas o povo continua querendo ir pra Orlando.
É porque lá realmente é um lugar que atrai pouco, né?
Nossa, é tudo bom.
Tem pouca coisa pra fazer, é chato lá. A gente leu aqui num site americano sobre um esquema aí que pode dar dor de cabeça pro pessoal, que é um golpe da pizza da pizza delivery nos hotéis de Orlando que tem acontecido. É, eu só vi por enquanto relatos de americano fazendo isso, falando disso, muitos poucos, mas alguns se relataram na internet. Eu não vi nenhum brasileiro reclamando disso ainda. Porque assim, pra quem já esteve lá, sabe que, por exemplo, em hotéis como hotéis da International Drive, principalmente, tem um acesso mais público. Quando você entra no seu quarto, tem um monte de folheto de pizzaria que eles jogam por baixo da porta do seu quarto e fica tudo ali no chão. Então, qual que é o golpe? O pessoal joga lá joga o folheto, você chega morto de cansaço do parque, que você não tem nem forças pra levantar e pra sair pra comer alguma coisa. Você pega aquele folheto, você pede uma pizza. Na hora o cara fala assim, mas a gente só aceita pagamento em cartão. E aí, na hora, pelo telefone, você passa os seus dados pro cara, ele obviamente vai usar esses dados pra alguma coisa, e a pizza nunca que chega no seu quarto de hotel.
E é óbvio que ele pode pôr qualquer valor na cobrança, né?
Exatamente. Então, assim, tem uma forma muito simples de você não ser enganado por isso, que é não dar seu número de cartão de crédito e falar que você vai pagar dinheiro. Se o cara falar que ele só aceita cartão, desliga e liga pra outro lugar, porque tem lugares desses que entregam que são sérios. É muito fácil de você se livrar desse problema, assim, é uma coisa muito tranquila. Só então, fica esse alerta aí, evitem de dar seu número de cartão de crédito pra entrega de pizza em Orlando, achando que você tá nos Estados Unidos e é tudo uma maravilha, é todo mundo bonzinho.
É, a gente já falou muito disso, até uma sugestão, pergunta na recepção do seu hotel se eles recomendam alguma pizzaria.
É, às vezes é mais fácil. Ou melhor ainda, arranja um pouquinho de força, pega o carro e vai na qualquer Pizza Hut que vai ter perto do seu quarto e pede uma pizza to go.
Ah, a gente garante que em uma milha você acha 3 Pizza Huts.
Certeza.
E 3 McDonald's e 3 Burger King. Uma milha pra qualquer lado você tem uma Pizza Hut, um Burger King, um McDonald's. Certeza.
Certeza.
Destaque do mês.
Bom, hoje o nosso destaque do mês vai ser uma atração do próprio Magic Kingdom, que é uma atração que às vezes ela é até meio esquecida, mas ela é uma atração muito interessante que eu particularmente gosto bastante dela, que é o Filler Magic, que fica na área do Fantasyland. Ela é uma É um cinema 3D bem tradicional, bem simples até, eu diria, com uma tecnologia até antiga de 3D, não é nada muito novo. Mas ela é muito bonitinha, eu acho que ela é muito acertadinha, as músicas são muito bem escolhidas. Mesmo que seja o parque num dia cheio, ela é sempre uma atração um pouco mais vazia que te possibilita dar uma folga das longas filas do Magic Kingdom, né?
É, o teatro é grande, vamos falar como é que é,
sim,
né?
Sim, claro.
É um teatro mesmo, com cadeiras, e é um teatro grande.
Tem muitos assentos.
Então, olha, a não ser num dia realmente de lotação absurda, mas provavelmente todo mundo que tá esperando entra.
É
difícil que você tenha que esperar uma atração, uma segunda vez pra ir. Quer dizer, a gente foi essa última vez num dia
muito
lotadíssimo no parque, mesmo assim o Filar Magic deu pra entrar.
Em 5 minutos de espera.
É que se você pega, se você entra numa sessão acabada de começar, você demora mais um pouco. Mas é um teatro enorme e é uma dessas ótimas opções pra quando você já tá cansado. Porque quando a gente tá cansado, a gente quer descansar, parece que só sobra atração meio mais ou menos. Mas o Filar Magic, assim, o Ellen's...
Não, Universal
Epcot. Universal Magic. Não, então, essa não é. Por mais que seja uma atração fácil de entrar e sentada no ar-condicionado, é uma delícia. Vale muito a pena.
Como a gente falou, é um cinema 3D. E o que eu mais gosto dela é que o personagem principal do filme é o Pato Donald.
É.
Que a gente sempre parece que ele é meio renegado, às vezes, nos parques da Disney, que o pessoal acho que esconde um pouco ele, não sei porquê. Mas eu acho o Pato Donald um dos melhores personagens do panteão da Disney clássica aí. E ele é a estrela principal do filminho. É como se ele fosse preparar uma orquestra que o Mickey iria tocar com a mágica do chapéu do feiticeiro dele do Fantasia. Só que, obviamente, que o Pato Donald, com todo o seu temperamento explosivo, acaba fazendo alguma besteira e ele acaba abrindo um buraco lá e ele entra nos mundos dos filmes da Disney. Então é justamente legal porque ele é um cinema 3D e tal, e o Pato Donald, ele vai passeando pelos filmes da Disney, como Aladdin,
não,
Rei
e
Leão.
Os melhores de filmes da Disney. Exato. e músicas excelentes.
É, então é Aladdin, Rei Leão, Pequena Sereia, Bela e a Fera.
Os mais clássicos mesmo.
Exatamente, a cada vez que ele passa, ele toca a música mais tradicional, mais reconhecível, talvez, do filme. Então, e que são músicas ótimas, e que é impossível você não sair cantarolando com um sorriso junto, né?
É, quem vai pra Disney sabe que você volta cantando Hakuna Matata.
Hakuna Matata.
É, Be Our Guest. Under the Sea. Então, é uma delícia.
Então, o filminho, realmente, ele é muito legal, muito engraçado. O 3D não é dos melhores, mas ele funciona. Eu normalmente tenho problemas em ver 3D nesses cinemas com essa tecnologia mais antiga aí dos cineminhas 3D tradicionais, mas esse aí funciona bem.
É.
Então, realmente, assim, é muito divertido, é muito legal, é sem fila, então pode ter certeza que é uma das atrações que vale a pena ir, sem sombra de dúvida.
É.
Né?
Muito bom.
Muito bom. Então fica aí a nossa recomendação, não perca no Magic Kingdom, no Filar Magic. Agora estamos aqui para falar de Magic Kingdom, certo?
Certo.
Acho que a gente pode começar com um pouquinho de histórico dele, rapidinho, só para situar ele no tempo aí.
Certo.
O Magic Kingdom Park, originalmente conhecido como Disney World, porque o parque original feito pelo Disney, com ele em vida ainda, é a Disneyland da Califórnia. E o Magic Kingdom foi feito meio que uma réplica, quase que idêntico ao Disneyland, quando ele abriu dia 1º de outubro de 1971, infelizmente, já depois da morte do Walt Disney, quer dizer, ele não viu o parque concluído, infelizmente.
É, toda a ideia lá da Flórida, do terreno, ele participou da escolha, da decisão, mas realmente não chegou a ver o parque mesmo.
É, e ele foi feito aos moldes do que já existia na Califórnia. Acho que a maior diferença são os castelos, né? Porque o castelo da Califórnia é o castelo da Bela Adormecida e o castelo de Orlando é o da Cinderela, se não me engano, né?
Acho que é isso.
E o de Orlando, ele é muito maior do que o castelo da Califórnia, que é pequenininho.
Nossa, o castelo da Califórnia, a gente já falou disso no podcast que a gente contou nossa viagem pra Los Angeles. O castelo da Califórnia é um terror.
É, ele é meio... Pra quem já viu o primeiro de Orlando, você vê o da Califórnia, é até meio broxante.
Nossa, ele é uma coisa, parece um parquinho, assim. É, nada a ver, nada a ver. Eles tinham que mudar aquele castelo.
Ah, não. Eles não vão mexer nunca.
É, senão os miqueiros tradicionais vão ter ter chiliques.
É. E ele foi o primeiro parque construído pela Disney em Orlando, com o início do projeto Flórida, né, do Walt Disney, em transformar todo o complexo, aquele terreno gigantesco que foi comprado por ele num grande complexo Disney pro futuro. Quer dizer, era um cara com visão mesmo de futuro e ver aonde chegou isso hoje. E quando ele inaugurou, em 71, ele já inaugurou com as 6 áreas clássicas que ele tem até hoje. Então a gente pode dizer que o parque é dividido em 6 grandes áreas, que é Main Street USA, Adventureland, Liberty Square, Frontierland, Fantasyland e Tomorrowland.
A gente fala claramente em detalhes daqui a pouco.
Daqui a pouquinho a gente vai seguir por cada uma dessas áreas com detalhes.
É, e foi realmente a semente que deu origem a toda, na verdade a tudo, né? Disney, depois veio a Universal, SeaWorld, hotels, tudo que se tem hoje, a origem veio realmente do Magic Kingdom. Hoje é o parque mais visitado do mundo inteiro. Ele é o mais cheio também de Orlando, né? É o que mais procurado, é onde as pessoas gostam de começar, né?
O primeiro dia, assim, o pessoal quer começar pela magia.
Quer começar
clássica.
Pela magia. E o mais infantil, né? Assim, com o maior número de atrações para os menores, mesmo menores de 10, menores de 8. E para família, né? Família. E é enorme, né? Ele foi crescendo, obviamente. Eles foram atualizando, expandindo. A última grande expansão foi agora, né, recente, nessa
terminou
década
ano
já.
Passado já, né?
É, que veio já de um tempo que uma das áreas, né, a Fantasyland, ela foi praticamente dobrada de tamanho, ganhou novas atrações e sempre foi um parque enorme, né?
Sempre foi um parque enorme, ficou maior ainda.
Ficou maior ainda. Hoje é um parque que a gente recomenda mesmo, convictamente, que você faça em 2 dias de visita, pra fazer bem feito.
Pra fazer tudo?
É, dependendo da cheiura do dia, acho que nem 2 dias, mas tem muita coisa e muita coisa de atração, muita coisa de restaurante, muita coisa de gracinhas e vamos lá.
É. O parque, acho que ele também, por muito tempo, ele carregou a alcunha. Não sei se é um tagline oficial pra ele, que é The Happiest Place on Earth, mas acho que ainda hoje ele é conhecido como The Happiest Place on Earth, ou seja, o lugar mais feliz da Terra.
É.
Não é à toa.
É feliz mesmo.
É feliz mesmo. O mais interessante, quando você entra nele, existe uma placa bem em cima de um dos primeiros portais, quando você realmente tá dentro do parque já, você já passou as catracas e tal, você passa por uma placa escrito assim: Here you live today and enter the world of yesterday, tomorrow and fantasy. Quer dizer, a partir daquele ponto que você tá passando, você larga seu mundo externo pra trás e você realmente tá entrando no mundo da fantasia, que é o que o Disney te propõe a desfrutar quando você tá dentro do parque, né?
É mesmo,
é verdade.
Bom, agora chega de história e passado, vamos falar do Magic Kingdom hoje, de como ir, o que fazer, algumas dicas. A gente vai passar pela parte logística, pela área por área, todas as atrações, alguns restaurantes, alguma parte de alimentação especial, enfim. Vamos lá, vamos viajar ao Magic Kingdom.
Bom, acho que a gente pode começar pela chegada no Magic Kingdom, né?
É, porque merece um capítulo à parte.
Merece um capítulo à parte essa chegada lá.
A gente já falou muito, né, aqui nessa... Que chega a ser engraçado.
Parece que você não chega, você tá louco pra chegar e você não chega. Às vezes é um processo meio complicado até.
É, pra quem é da nossa geração, acompanhou muito o desenho do Pica-Pau no SBT, lembra bem, deve lembrar, era melhor, o das cataratas.
O mais clássico episódio.
Era o das cataratas. Pra quem não lembra, o guardinha lá e atrás do Pica-Pau em todos os veículos de transporte possíveis e imagináveis.
É, cada vez que ele mudava, ele falava, March!
March!
Então ele pegava o táxi, o
March,
avião,
chinesinho,
o
March!
Chinesinho, o helicóptero,
os cachorros, os bobsled lá.
Então... Realmente, pra você chegar no Magic Kingdom, você indo de carro pra lá, você chega no estacionamento, obviamente que você logo de cara você já vê a placona em cima das cancelas de pagar o estacionamento na entrada, já escrito Magic Kingdom, já fica, meu Deus, tô chegando.
Mas não tá.
Mas não tá, calma.
Mas não tá. Segura a citação aí, que vai demorar.
O estacionamento é absurdamente enorme, é muito grande, então você vai ser direcionado lá, porque sempre na entrada dos parques, eles organizam uma filinha pra o pessoal ir estacionando estacionando ordenadamente, né?
É.
Aí, depois que você estacionar, você vai ter que pegar um trenzinho dentro do estacionamento pra chegar até o primeiro hub de transporte do Magic Kingdom.
Uhum.
É, nesse lugar já tem as primeiras caixas pra se você quiser comprar os ingressos ali, se você ainda não tiver ingresso, obviamente. E lá você vai ter a opção de escolher chegar no Magic Kingdom pelo ferry, ou pela balsa, né? Uhum. Ou pelo monotrilho, o trenzinho. Na verdade, é um trenzão, né? Um monotrilho elevado. E, realmente, dessas duas escolhas, a gente não tem muito o que falar bem ou mal de cada uma delas. O monotrilho tende a ser mais rápido a chegada, exceto se você pegar uma fila muito grande pra acessar o monotrilho, você tiver que esperar mais do que um, dois trens passarem, né?
É.
E esse monotrilho é o que passa dentro do Contemporary Resort.
Sim.
Então é muito louco, porque você logo de cara vê o trem passando por dentro de um hotelzão da Disney.
É.
Então, esse é o primeiro impacto, assim, de nossa, que coisa diferente, né?
É.
Antes de chegar ao Magic Kingdom.
É o primeiro impacto de, putz, que inveja, que queria estar nesse hotel.
É, exatamente.
Você tá lá na International Drive,
naqueles hotel fuleiro.
Aí você passa por dentro do...
Do Contemporary Resort.
É, eu lembro que o Luciano Huck, a sua esposa,
putz,
Angélica, e os seus filhinhos ultra chiques, né, estavam no Contemporary Resort. Então, filhos, realmente não é... Não é pro nosso, né?
Realmente. E aí, logo depois que ele sai do Contemporary Resort, ele já começa a se aproximar do Magic Kingdom. Você consegue já ver ao longe, você passa pela bem na frente da Space Mountain, dá pra ver lá de fora. E aí eu fico a primeira dica: fique do lado direito do trem e já prepare a sua máquina fotográfica. Porque quando ele estiver chegando perto da entrada do Magic Kingdom, ele passa por algum momento que é uma das melhores fotos que você pode tirar da entrada do Magic Kingdom. É uma foto meio aérea, meio elevada, que tem uma vista linda. Então, olha, não esqueçam, hein? Quando vocês estiverem no monotrilho, fica colado numa janela do lado direito do trem e já saca a máquina fotográfica, o celular, seja lá o que for, e que pra bater uma bela foto ali. Que
o
vale
iPad,
a pena,
né, também.
Não! Aí, saindo da estação do monotrilho ou desembarcando do ferry boat, você já tá na entrada principal do parque, propriamente dito, onde tem mais pontos pra você comprar ingressos, se você quiser, se precisar. Tem os pontos de checagem de mochila. E aí que realmente você já começa a entrar com aquela clássica foto do Let the Memory Begins, que é uma estaçãozinha de trem.
Sim.
Com a cara do Mickey em flores ali, desenhando no jardim, que é onde todo mundo já para pra tirar as primeiras fotos logo de cara.
É, nesses lugares a gente tem que dizer que, assim, a não ser que vocês tenham a maior paciência do mundo, é muito difícil tirar foto sem gente atrás.
Do lado.
Você tem que se contentar com o que dá, porque é um...
É complicado.
Imagina, milhares e milhares de pessoas passando no mesmo lugar e querendo tirar foto no mesmo lugar. Então,
e nesse ponto já tem os primeiros fotógrafos do
PhotoPass
e Memory Maker, né?
Já. E lembrando, você pode tirar quantas fotos você quiser, depois você olha no site, não precisa pagar nada, não precisa explicar, você só mostra a pulseira ou o cartão do ingresso e depois você vai ver.
Isso.
Depois que você voltar pro Brasil, você vai ver suas fotos.
Exato.
Se você quiser, você compra, mas de qualquer jeito você pode dar uma olhada
em todas.
Você pode
ver todas as que foram batidas pelos fotógrafos. Profissionais, né?
É, bem legal.
Uhum. E aí, nessa entrada, por você seguindo pela esquerda ou pela direita, você realmente passa por baixo do portal com a plaquinha que eu falei, do aqui você entra, você deixa o seu mundo pra trás e você entra no mundo de fantasia e do futuro.
Sim. passando nesse lugar abaixo da linha do trem, né, que é a primeira passagem mesmo,
uhum,
lá que você pega, atenção, o mapa do parque tem em português.
É nesse ponto, exatamente.
É nesse ponto. O mapa do parque de português está escrito, que é em português.
Tem uma bandeirona do Brasil.
É, e ele tem uma tarja verde em cima. Esse é o mapa do parque.
Sim.
Além do mapa do parque, tem um papelzinho. Esse não tem em português, mas é um papelzinho avulso, que é o Times Guide do parque daquele dia que você estará visitando. Da semana, enfim.
É.
O mapa do parque tem todas as atrações, todos os banheiros, todos os restaurantes, todos os caminhos, rota da parada. Ele é essencial. Principalmente pra quem não conhece, você tem que andar com isso aí na mão, é fundamental. Hoje em dia pode andar com o celular também, que tem o aplicativo, enfim, mas tudo bem.
O My Disney Experience também tem o
mapa, esse é mais clássico.
O mapinha é obrigatório.
É obrigatório.
É outro conselho, você pega dois ou três, você guarda um bonitinho na sua mala, na sua mochila,
porque é um belo
bolsa,
souvenir.
E aí o outro você vai ficar na mão, porque ele vai amassar, vai molhar, vai sujar, então você guarda um pra levar, pra trazer de volta pra casa, porque você vai querer, e o outro você fica com ele na mão pra realmente detonar. E usar mesmo durante o dia.
É. E o Times Guide é esse segundo segundo papel, e ele tem o quê? Os horários da semana. Geralmente ele é da semana, então, por exemplo, se você vai numa quinta, você vai lá olhar onde tem o Thursday, né? E aí você vai ver qual que é, naquele dia, o horário do show, o horário da parada.
Show de fogos, do show de fogos, do
show de projeção. Quais são os horários de encontro com personagens, quais são os horários, enfim, são os horários do parque mesmo. E é importante também você acompanhar, já ter noção de que horário você quer ver. Por exemplo, atrações que tem horário marcado, se bem que, pensando bem, acho que o Magic Kingdom não tem esse tipo de atração, né? Tipo show de dublê, do Indiana Jones.
Não. É o show de fogos, o show do...
É que essa dica vale pra qualquer parque, de qualquer... Mas enfim.
É que é nesse ponto que a gente falou, é o primeiro arco de entrada, quando você passou do... Saiu do Let the Memory Begin e tá entrando no parque de verdade.
Exatamente. Não deixe de pegar o mapa e o Times Guide.
E aí, logo quando você estiver entrando, você vai chegar na praça central da primeira área, que é a Main Street USA, onde você vai conseguir ao longe já ter a sua primeira visão incrível do Castelo da Cinderela ao fundo, que é normalmente onde
o povo chora.
O povo que tá realmente emocionado, a primeira vez que vai. E os que vão pela quinta, sétima, oitava vez também, sempre fica meio com água nos olhos e aquele lábio tremendo aqui assim do lado.
É, aquela sensação de cheguei onde eu queria a vida inteira. É muito
então é o primeiro impacto visual ali da tradicionalíssima vista do Castelo da Cinderela no Magic Kingdom, que já deixa todo mundo de boca aberta logo de cara.
É.
Bom, então acho que agora a gente pode descrever exatamente o que tem em cada uma das áreas do Magic Kingdom. A gente vai falar numa ordem, a gente pode chamar de ordem cronológica aqui, como foi mais ou menos o design criado pelo Disney, que você deve desfrutar o parque, né?
É. A gente vai colocar um mapa do parque, da data que a gente publicar, né, que tá disponível no site, mas esse mapa às vezes dá umas mudadinhas e tal, mas pra vocês terem uma noção, ele é dividido nessas 6 áreas, que são organizadas num círculo ao redor do Castelo da Cinderela.
É, se a gente for seguir essas áreas no sentido horário, vai ser mais ou menos a ordem cronológica que foi projetado para ser desfrutado o parque.
É isso aí.
Nós, especificamente, a gente gosta de fazer o contrário.
É.
A gente gosta de sempre começar pela Tomorrowland.
Sim.
Por causa da Space Mountain, de outras coisas mais, mas o mais tradicional seria fazer o contrário, que é a ordem que a gente vai descrever aqui.
É isso aí.
Então, só falando rapidinho as áreas, então a entrada fica na Main Street USA.
Imagina, vê no mapa aí embaixo, que a gente vai colocar no post.
Então, onde tá entrando? Isso.
Seria, digamos assim, imagina num relógio.
Às 6 horas.
É 6 horas, isso.
Aí, seguindo no sentido horário, tem a Adventureland, aí Frontierland.
Adventureland seria umas 7. Frontierland seria umas 9.
9. Liberty Square.
10.
Meio-dia, mais ou menos. Fantasyland.
Duas
da tarde. E a Tomorrowland, que é às 3 da tarde.
Se você não entendeu, olha o mapa, você vai entender.
Olha o mapa que você vai entender o que a gente tá falando. Então,
vamos lá, né?
Área por área agora. Main Street USA, a entrada.
A Main Street USA, ela não tem atrações de fato. A única que seria mais uma atração mesmo é o Town Square Theater, que é um teatro, de fora é uma fachada como se fosse um teatro da época colonial.
Como se fosse uma prefeitura.
Uma
prefeitura antiga, assim, de 1800, 1900 e qualquer coisa.
Ela é de outra época e é onde tem encontro com personagens. Mickey, Minnie, como a gente falou, tem que olhar no Times Guide pra ver os horários de encontro.
Se eu não me engano, toda a decoração dessa Main Street USA, ela é, digamos, baseada na arquitetura dos anos 1920.
E inclusive os cast members, né, que são os...
Todos vestidos a caralho.
Funcionários da Disney, lá não é funcionário, é cast, né?
São cast members, né?
Eles são vestidos dessa época, recebem a gente dando alô. Não corram pra não tomar bronca, fato verídico. Porque a gente entra naquela estação, né?
Aí vai... Deus, aquela loucura, sai correndo. Eu quero abraçar o Mickey!
E, enfim, mas nessa área, essa é uma das atrações. Já vamos dar uma dica, né? Eu não acho que vale a pena tentar pegar o Mickey logo na entrada. Porque todo mundo chega... Você vai ver no mapa que esse início, esse começo da Main Street USA, ele é um pouco afastado.
Ele não é rota, ele não é passagem.
Ele não é passagem de nada, ele é só entrada e saída. E como todo mundo chega já querendo fazer tudo, os horários mais cheios de visita nesse lugar são os de entrada, principalmente, né?
Isso.
Então, se você quer ver o Mickey e tal, eu recomendo que vale mais a pena você tentar no meio da tarde dar uma fugidinha pra essa entrada do que na entrada, porque tá todo mundo com a mesma
entrando
ideia.
Entrando na mesma hora que você, exatamente.
Além disso, como a gente falou, nessa entrada tem a estação, digamos, principal do Walt Disney World Railroad Station, que é o trem que roda, né? Ele circula.
Ele dá a volta no parque inteiro.
O parque inteiro.
Tem três estações desse trenzinho. Uma fica na Main Street USA.
É essa, né?
A outra fica no Frontierland.
Ao lado da Splash Mountain.
E a última fica no Fantasyland. Mesmo?
Ao lado do Barnstorm.
Então, assim, não pensem em utilizar esse trenzinho como meio de transporte dentro do parque, caso você esteja com preguiça de andar.
Ah, pode usar.
Pode usar, mas assim, ele demora.
É que ele não tem muita parada. Ele é mais a atração em si.
Sim,
a ideia,
claro,
é de andar numa Maria Fumaça dentro da Disney.
Exatamente.
Mas, se você quiser, ele faz nesse sentido que o Fê falou, né?
Exatamente. Ele anda no sentido horário.
E assim, de atração, é basicamente isso mesmo nessa entrada. O que tem ali muito são as coisas de ordem mais prática. Por exemplo, lá tem até uma curiosidade. Tem um salão de barbeiro.
O barbershop.
Harmony. Carésimo. Carésimo. Mas se você quiser fazer uma barba...
Se quiser fazer a barba com os caras cantando, né, provavelmente.
Deve ser aquele barbeiro de desenho animado.
Cantando Fígaro.
Cantando Fígaro com a toalha quente. Uma, né?
E esse é necessário marcar com antecedência pelo telefone, tá? Não dá pra fazer isso pelo site, nem pelo aplicativo.
Então, assim, nessa entrada, tem os serviços mesmo de ordem mais prática que você vai precisar. Você tem o Guest Relations, que é onde você vai pra qualquer coisa.
Pra pegar, inclusive, os buttons, se você estiver indo pela primeira vez e quiser um button de First Visit.
Sim.
Ou First Aniversário, se você quiser um button de aniversariante.
De Birthday ou Anniversary, que é
aniversário
de relacionamento, né? E aí eles são super legais, se você pega,
é legal pegar esse bota.
O pessoal é bem simpático. Assusta um pouco pra quem não sabe inglês, né? Porque às vezes comentam. Enfim, o Guest Relations, qualquer coisa, se quiser trocar ingresso, se quiser implementar alguma coisa no ingresso, se quiser tentar agendar algum restaurante, qualquer coisa, Guest Relations, aí tem. O Stroller and Wheelchair Rentals, que é pra alugar carrinho de criança ou aquela motoca
ou
elétrica,
até cadeira de rodas também, quem precisar.
Sim. Tem caixa eletrônico, já tem um restaurante. Tem dois Guest Relations, aliás. Tem retirada de pacotes. Tem banca de jornal. Tem armário.
Os lockers, verdade.
Os lockers. Então é a área mesmo das funcionalidades. Se você tiver precisando de alguma coisa, provavelmente é lá que você
vai. Que você vai, exatamente. Além dessas atrações que a Ju falou, temos muitos restaurantes e lojas. Entre os restaurantes, temos o Tony's Town Square Restaurant, a Main Street Bakery, Plaza Ice Cream Parlor, The Plaza Restaurant, o Casey's Corner, e quem se lembra do nosso episódio com o pessoal de Jurassic Cast, é o cachorro-quente favorito do Brunão de lá, e o The Crystal Palace Buffet, que é um lugar onde você pode comer com a presença de personagens Disney.
Precisa reservar com bastante antecedência.
Exatamente, é necessário bastante antecedência na reserva.
Sim.
Dentre as lojas, tem a principal loja do parque, que chama Emporium.
É enorme.
É uma loja bem grande.
Ela pega o trecho inteiro da Main Street USA ali do lado
esquerdo. Isso, do lado esquerdo, pra quem tá indo
em direção ao castelo.
Isso. É uma loja bem grande, é uma daquelas, é a loja onde vale aquele cupom de desconto de 20% que a gente sempre fala aqui, da comida, que vem no recibo da sua comida, quando você compra alguma coisa no parque.
Pra quem não ouviu esse episódio, isso. Quando você vai num restaurante em qualquer parque da Disney, que você vai num restaurante de balcão, que eles te dão uma nota, nessa nota embaixo vem um cupom de desconto de 20% em general merchandise.
Válido em diversas lojas de vários parques.
Nas lojas principais dos parques e na downtown, para compras até a 1 hora da tarde. Isso. Nos próximos dias.
Exato.
Então, se você foi no dia anterior no Hollywood Studios e comeu um hambúrguer, provavelmente na nota do seu hambúrguer vai vir esse cupom. E é uma forma que eles criaram fizeram de movimentar as lojas mais cedo, dia, né? No começo do dia, porque geralmente acho que o pessoal deixava pra quando já no tá final, caindo pro final, quando tá cansado, pra não carregar. Só que, olha, é um desconto excelente. E vale pra roupa, vale... Não vale pra algumas coisinhas, mas pro mais grosso mesmo que a gente compra, roupa, boneco, pelúcia, boné, vale. Então eu recomendo muito. E a loja é do Magic Kingdom, que vale esse cupom, essa Emporium da entrada.
É nessa área também que acontece algumas paradas. Não dá pra dizer que é bem parada, mas são pequenos números musicais com atores fantasiados, com roupas bem características da área mesmo, que chama Movie Chick Dance and Play Street Party. Às vezes eles normalmente chegam num carro antigo, o pessoal vestido parecendo que acabou de sair de um filme da Mary Poppins e começa a cantar no meio da rua. Às vezes tem algumas bandinhas, Barbershop Street Quartet ou Traditional Jazz Band, que acaba passando por ali e eles normalmente ficam aí nessa área da Main Street USA.
É.
Bom, seguindo pela Main Street USA, provavelmente dito em direção ao castelo, a gente vai chegar na Praça Centralzona do parque.
Ah, falando da Main Street em direção ao castelo, tem uma fila de fotógrafos do PhotoPass. Como a gente falou no caso lá de fora,
essa é a principal foto.
Não custa nada tirar, como a gente já falou, então eu recomendo tirar a foto. Tem desde o começo da Main Street USA até realmente na frente do castelo, deve ter uns 5, 6 postos de fotógrafo lá.
Tem bastante.
Você às vezes tem uma filinha, você só se aproxima, como eu falei, mostra a Magic Band, mostra cartão, pede pro cara tirar foto e depois você olha.
Isso.
Não deixa de fazer, eu acho que vale a pena.
Vale a pena.
A gente foi achando que ia ser tudo perfeito, né? Alguns tiraram umas fotos meio mais exatamente. Ou menos. Então a gente tirou vários, né?
E como a gente sempre foi de casal, a gente até falou bastante disso já, a gente nunca conseguiu uma foto decente nossa, nós dois juntos em frente ao castelo da Cinderela.
É,
sempre saía torto, cortava o topo, cortava a cabeça, saía mais chão do que castelo. E aí no último ano que a gente fez, a gente fez uma peregrinação por todos os fotógrafos até que saísse uma foto decente de nós dois, que a gente depois entrou e comprou a foto pelo PhotoPass lá no My Disney Experience. Então vale a pena realmente, se você não tiver ninguém que bata uma foto decente de você, sua família, seu grupo.
Inteira, né?
Use o serviço dos fotógrafos ali, que vale a pena. Então, seguindo pela rua, você vai chegar na Praça Central, que recentemente foi reformada. Ela tá nova, tem muito mais espaço, tem muito mais área de passagem do que tinha antes, onde o pessoal se acumula para ver os shows de fogos e de projeção no castelo no final do dia. Mas a gente vai agora começar na outra área, que seria a Adventureland, que é a próxima área que a gente vai falar. Na Adventureland, as atrações que tem lá, uma é a Swiss Family Treehouse. A gente comentou um pouquinho dela no nosso episódio de piores atrações da Disney. Que ela é mais um playground pra criançada. Tem o The Magic Carpet of Aladdin, que seria o tapete voador do Aladdin.
Que é tipo um Dumbo.
É tipo um Dumbo tradicional.
Mas é legal, é a vista é bonita e é gostoso.
É aquele que sobe, desce no braço e fica girando, né?
É simples, mas é legal.
É simples, é legal. Tem o Walt Disney's Enchanted Tiki Room, que também é uma atração muito antiga, desenvolvida pelo próprio Walt Disney, que ela é bonitinha, ela é simplona, é uma musiquinha, um musicalzinho, mas eu achei tão gostosinha de ver.
É muito clássica no sentido de ser
antiga,
mas vale a pena.
Vale a pena.
É legalzinho.
Bom, temos também o outro clássico, que é o Jungle Cruise.
Esse a gente entrou de novo no episódio das piores atrações.
Mas aparentemente meio que culpa nossa, porque a gente que não pegou um cara decente pra fazer o stand-up, né?
É, quem ouviu o episódio sabe que, assim, aparentemente a grande graça dessa atração é que você pega um barco que tem um apresentador.
Isso.
Quando ele é engraçado, vale a pena. Porque a atração mesmo, ela antiga
é
e tá caída. É um tour de barco que você vê uns animatrônicos antigos.
Não é animatrônico, é estátua, é parado.
É bem
totalmente parado, é meio tranquilo.
Mas, enfim, boa sorte.
De repente você consegue pegar um cara bom de stand-up ali.
Sim.
E outro seria o Piratas do Caribe. Pirates of the Caribbean, que é
clássico,
imperdível.
Tem que ir.
Essa não dá pra perder.
Essas são as atrações. Tem nessa área dois quiosques de Fast Pass. Um ali próximo ao...
É perto da entrada entrada do Jungle Cruise.
Um na frente da entrada, e o outro ali do lado do arcade de tiros.
É, ele fica bem na passagem entre o Adventureland e o Frontierland.
Isso.
Onde tem os banheiros ali.
É, exatamente.
Então tem dois quiosques de Fastpass na área do Adventureland, caso você queira ir lá e pegar Fastpasses adicionais aos seus três iniciais. Na Adventureland também tem uma outra coisa que chama The Pirates League, que assim como existe o Bibi de Bob de Boutique, que é onde as meninas vão pra se transformar em princesas, Disney, não sei o quê.
A gente já vai falar mais dele
daqui a pouquinho. Esse The Pirates League é a versão pros meninos se transformarem em piratas. Então você leva seu filho lá, ele vai, ou sua filha, porque a gente já viu meninas também.
Já, uma heroína.
Então ele sai lá com a roupa toda de pirata, com a cara pintada de pirata, então é bem... seria a versão pros meninos do Bibi de Bob de Boutique.
É o que tem, né?
É o que tem, ele sai vestido de Jack Sparrow normalmente, né?
É.
Além disso, tem os restaurantes, tem o Aloha Isle, Sunshine Tree Terrace, Tortuga Tavern. Nada de muito especial nessas comidas aqui, é bem comida...
Americana.
Saindo da Adventureland, a próxima seria a Frontierland, que é uma área estilo Velho Oeste. Com saloons e decoração de...
Mina e saloons.
Então.
Floresta e...
E nessa área da Frontierland a gente vai ter alguma das atrações mais procuradas e mais interessantes do parque todo.
A gente sempre fala isso do ponto de vista, né, de atração ser disputada,
sim,
né?
É,
óbvio,
exatamente.
Que vai do gosto, né? Mas é realmente... Bom, vamos começar, né?
Vamos começar.
A Big Thunder Mountain Railroad. Na verdade, o Magic Kingdom, ele tem
o trio de montanhas.
É que agora veio a da mina do Sete Anões pra...
Mas não é montanha, é mina.
Então, pra melar o Three Mountains, né?
Verdade.
Porque o top do Magic Kingdom são as três montanhas. Era até ter a mina do Sete Anões. As três montanhas, duas estão no Frontierland.
Isso.
A Big Thunder Mountain Railroad e a Splash Mountain.
Isso. A Big Thunder Mountain Railroad é uma montanha-russa... eu diria que seria o primeiro grau de montanha-russa dentro das montanhas-russas de todo Orlando.
É.
E vamos supor que você tá levando seu filho e você quer saber se ele vai aguentar o tranco ou não. É a sua primeira tentativa desse mundo das montanhas-russas é a Big Thunder.
É.
Porque ela é um trenzinho, como se fosse um trenzinho numa área de mineração. De Velho Oeste. E ele, assim, ele tem algum trecho de velocidade, mas ele não tem quedas, ele não tem loopings.
Ele é muito light.
Ele é light, ele tem... E tem toda uma decoração legalzinha, bonitinha.
Mas é gostoso.
É uma delícia,
eu adoro. Adoro encerrar o dia na Big Thunder. Porque ela é aberta, então você vê o castelo, você vê o parque. Eu adoro.
É bonito,
é inexplicável.
Legal.
Pra mim, final de dia no Magic Kingdom é na Big Thunder.
É na Big Thunder, é verdade. Repetindo o Big Thunder quantas vezes der.
Quantas vezes der. É sensacional.
E a outra montanha seria Splash Mountain. Tradicional passeio pelo Briar Patch, onde você vê a historinha do coelho com a raposa e o urso e a musiquinha inconfundível que você sai de lá cantarolando a musiquinha.
Canta pra nós.
Zip-a-dee-doo-da, zip-a-dee-dee. E obviamente que ela termina com um belo de um mergulho.
É uma bela queda.
É uma bela quedinha bem forte, assim. Do percurso normal dela, não tem nada demais. É, você vai mais
bem. Uma mini queda no meio.
Bem pequena.
Mas eu acho, eu gosto muito da Splash Mountain, é que ela realmente começa numa alegria, tudo colorido, não sei o quê.
Muita cantoria.
A ambientação é muito legal. Muita cantoria, e aí você vai acompanhando a tal da história do coelho que vai embora.
Uhum.
E aí vai ficando escuro, e você vai subindo, aí começa a não ficar tão alegre, aí vai ficando meio misterioso. Nossa, eu acho a ambientação muito legal.
Muito legal. Muito
porque
legal
quando mesmo. Você chega lá em cima, tem até uns abutres.
Você
saiu da maior cena fofa na floresta e chega antes da queda.
Um momento opressivo ali.
É muito legal. Eu acho muito legal.
Só pra aqueles que têm muito medo de molhar, ela não é uma das que te encharca, tá? Você vai tomar talvez uns esguichos d'água na cara.
Primeira fileira, banco é o pior, né?
É o pior, vai mais molhar mais. Mas assim, não, você não vai sair de lá todo encharcado. Então, pode ir sem medo, tá?
Não é o Popeye do Island of Adventure.
Fora as duas montanhas da Frontierland, tem uma das estações do Walt Disney World Railroad, que a gente falou, que é o trenzinho, que dá a volta no parque.
Sim.
Tem a Tom Sawyer Island, que é uma ilhotinha que fica no meio do lago principal que tem lá, que você precisa pegar uma balsa pra chegar nela.
Que a gente confessa que a gente não foi.
A gente nunca foi.
Porque... É. A gente tem que ir, né?
É,
a próxima a gente vai,
eu
gente.
Patrocínio certeza,
o passaporte pra gente ir lá e ver.
Eu não tenho certeza, eu acho que é um playground infantil também. Por favor, comentem aqui no post se a gente falou alguma besteira pra corrigir a gente.
É, ou deem doações pra gente tentar ir lá e a gente descobre o que é o Tom Sawyer Island pra contar exatamente.
Tintim por tintim. E a última atração seria o Country Bear Jamboree.
Ah!
Que é o show dos ursos mecânicos cantando, tocando banjo, cantando música...
Caipira,
country americano, né?
É,
eu acho bem engraçadinho, não é nada demais, é um showzinho bem
simples. É um ótimo show pra quando você não aguenta mais sua perna e quer ficar sentado um pouquinho. Tenho que falar do show dos ursos do Play Center.
De novo.
Olha, gente, quem lembra do Play Center tinha o show dos ursos. Quem gosta de galinha chacoalhada... Era muito sensacional. Eu não sei se é a minha memória afetiva, mas eu gostava mais do show dos ursos do Play Center.
Mas é a sua memória afetiva.
Ah, não, era muito bom. Eu passei minha infância no Play Center. É daí que vem esse amor, entendeu? Então, quem lembra do show dos ursos do Play Center, escreve também. Pra falar que o Fê não lembra, ele não teve infância.
É, foi pouco no Play Center.
Nossa, uma...
Bom, ainda continuando na Frontierland, os restaurantes que tem lá são o Golden No Couch Post, o Pecos Bill Tall Tale Inn and Café.
Esse Pecos Bill é um desses restaurantes grandes de balcão, né?
Que tem sanduíche, hambúrguer, taco, salada.
É um dos grandões.
E tem
comporta bastante gente.
O Westward Hole, que são algumas barraquinhas que tem no caminho ali da rua principal do...
Indo pra
do Frontierland, né? Perto do lago, que tem cachorros quentes e tem corn dogs. E corn dog é minha porcaria favorita de comer em Orlando, nos parques, são os corn dogs.
Pra quem não sabe, é uma salsicha envolta numa
massa de milho.
É.
Mas é gostosinho, é bem gostosinho.
Não, e o cachorro quente é gostosinho.
E lá também tem o Frontier Trading Post, que pra quem gosta de colecionar os pins, é um posto de trocas de pins lá no... Lá do Magic King. Agora a gente passa para outra área, que é a Liberty Square. Digamos que é a área com decoração
americana capital.
Depois da Revolução.
Capital. É, você foi pro Adventure, depois você foi pro Velho Oeste, agora você chegou na capital.
Na capital, exatamente.
Que é...
Aquele tempo bem aquela... É impossível você não olhar aquela decoração e ouvir na sua cabeça a musiquinha do...
É, lá não é à toa que fica uma atração mencionada no Piores Atrações de Orlando, que é o Hall of Presidents,
exatamente. É uma atração que vai contar bastante da história dos presidentes da história americana. Era uma atração muito bem feita, tá? Ela não é ruim porque ela é mal feita, ela é muito pelo contrário, ela é incrivelmente bem feita. Só que realmente você tem que ter muito interesse em história americana pra aguentar lá os quase 30 minutos de atração e de inanimatrônico de presidente falando. Uma outra atração que tem aí na Liberty Square chama Liberty Square Riverboat, que é um barcão a vapor antigo, grande até, eu acho que...
Liberty Bell, chama Liberty Bell o barco.
O barco chama Liberty Bell, exatamente, que ele sai dali do laguinho central que tem bem entre Liberty Square e o Frontierland, e ele dá uma volta grande e você, estando na beirada do barco, você enxerga algumas coisinhas
nas margens
do rio.
É bem simples.
Bem simples, vai ter
o passeio de barco é o mais interessante, que é um barco a vapor.
Isso. Eu não sei
clássico.
Não, você não tá num trilho, mas você vai saber, né?
É bem perto, né?
Mas, assim, é uma atração bem longa, bem demorada também. Então, é uma daquelas que a gente recomenda aí se você tiver tempo sobrando mesmo.
É, porque não é life-changing,
não,
né?
Não, assim, ela é bem... Mas a terceira e última atração que tem na Liberty Square, que é recomendadíssima, imperdível.
Vale pelas outras duas.
Que é a Haunted Mansion, que é a mansão mal-assombrada que tem no Magic Kingdom, que é divertidíssima. A gente já falou bastante dela aqui. Inclusive, ela já foi um destaque do mês no episódio de Halloween que a gente falou. É imperdível a atração da Haunted Mansion.
Sim, essa é mesmo.
E fora isso, tem bastante restaurante. Inclusive, tem um aqui que a Ju vai falar bastante dele, que ela adora.
Ai, adoro! Adoro!
Então, os restaurantes que tem são o Diamond Horseshoe, o Liberty Tree Tavern, o Sleepy Hollow, o Liberty Square Market, e o Columbia Harbor House.
Vamos falar primeiro do Columbia Harbor House. Ele tem um prato de mar,
de
que
mar,
é bem
exatamente.
Gostoso, viu? Eu recomendo. É barato, é desses de balcão.
É simples, né?
É. Entendam que tem o restaurante de serviço, né? Que é, que é o que
menu,
tem mesa, menu, que é o 3 ou 4 cifrões.
Isso.
E tem os de balcão, que você fica na fila, paga, é tipo um McDonald's.
É, pega e senta e
se come. E esse aí é bem bom, é com peixe, camarão.
Um camarão gostoso.
É bem gostoso. Mas não era isso que eu ia falar que eu amo. Atenção, gente. Funnel Cake.
No Sleepy Hollow.
No Sleepy Hollow. É sensacional. Quem não conhece Funnel Cake, eu diria que a coisa mais perto que a gente tem seria, digamos assim, é um bolinho de chuva, mas num formato todo chance. É um negócio americano, tradicional. É um bolo, é frito, é gordo, esquece, você vai andar pra caramba, você queima.
Você tá na Disney, você não tá de dieta, então esquece.
Não existe gordura na Disney,
não
né?
Existe,
então...
Não existe dieta na Disney.
É, a partir do momento que você entra na Disney, você sabe que é free, né?
É, acabou.
Então, o funnel cake, ele é um bolão, ele tem o tamanho de um prato mesmo. Essa massinha frita, deliciosa, que eles ainda põem um açúcar. Aí você escolhe, né? Lógico. Tem sorvete, tem um creme de... Eu recomendo esse... Um cremão de morango, assim, por cima, com chantilly. Puta que eu pariu, que coisa boa! E tem um detalhe, uma sugestão minha. A parada, ela sai dessa rua principal do Frontierland e segue por um pontilhão. Ela passa por ali, né? E chega na frente, na praça central ali do castelo. Esse
o
lugar
Sleepy
aí,
Hollow,
o Sleepy Hollow, ele fica...
Ele ficava numa esquina bem na cara dessa ponte.
Dessa ponte. E é um excelente lugar pra, além de você estar comendo esse funnel cake, se você sentar um pouquinho antes e ficar lá esperando, você ainda assiste a parada, sentado. Tá, é um pouquinho de lado, mas vale a pena, porque...
Sem ninguém na sua frente.
Sem ninguém na sua frente, sentadinho comendo um funnel cake. Então, assim, essa é a dica, eu não devia nem dar. Eu não devia nem dar, é, mas essa... eu vou dar.
A gente devia cobrar pra essa dica.
Devia cobrar. Vê o horário da parada, chega uns 15 minutos antes, compra o seu funnel cake.
Senta ali.
Guarda a sua cadeirinha e fica assistindo a parada sentadinho. E, no, e é bem na ponte, então não tem gente parada.
É,
não pode, né? As princesas te veem, elas te dão tchau, você comendo seu funnel cake, vendo a parada sentado. Não tem preço.
Não tem preço. E aí, mais uma dica. Esse ponto é um dos pontos mais legais do Magic Kingdom pra fazer coisas extras. Além do funnel cake de ver a parada, essa ponte, ela tem uma das vistas mais legais do castelo, porque passa um rio embaixo dela.
É.
Então, e é um rio super calmo, então você consegue tirar uma bela de uma foto com o castelo, com um baita no reflexo no rio.
Do próprio castelo.
Do próprio castelo. E é uma foto linda, uma foto que todo mundo que olha para aquilo é irresistível tirar essa foto. Tanto de dia quanto à noite, com o castelo iluminado, fazendo o reflexo no rio, é sensacional. Então, Sleepy Hollow é um ponto de... É um ponto triplo, né?
É um ponto triplo.
É um ponto de convergência tripla, de comida, de... Lugar pra ver a parada e de lugar pra bater foto bonita.
É. E funnel cake. Funnel cake. Eu não posso frisar enough o funnel cake.
Bom, passando para a próxima área, que é a maior área, eu diria, do...
Se quiser num banheiro, vai, tá? Porque vai demorar.
É, pô. Vai demorar agora. A maior área do Magic Kingdom, que é a Fantasyland.
É a cara, né, do...
É a, maior, cara, é a do cara do Magic Kingdom.
O castelo da Cinderela faz parte, embora ele seja um ponto central, mas ele faz parte do Fantasyland. É a cara, né? É o mais clássico, é o mais... Tem a cara mesmo de... Estou no Walt Disney World, assim.
Exato.
E ele foi ampliado...
Foi ampliado.
Nessa última década, né? Durou bastante aí, mas acabou, parece, né?
Uhum.
A última abertura foi a da mina dos 7 anões. E é enorme.
É enorme.
Gente, é enorme. Ele dobrou de tamanho.
Sim. Só pra começar, aí a gente volta a ter um quiosque de Fast Pass, que fica bem ao lado do PhilharMagic, que a gente falou no nosso destaque. Tem mais um outro quiosque de Fast Pass, que fica na área do Storybook Circus.
Perto da estação de trem.
Ah, legal. Então... Como o Fantasyland é bem grande, vamos começar a falar das atrações do Fantasyland, porque tem muita coisa pra falar aqui.
Ah, vou começar pelo castelo, né?
Vamos começar pelo castelo, por que não?
É. O castelo, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é o grande marco mesmo do parque.
De Orlando, ele é o grande marco.
De Orlando, é. De Disney, de tudo. Disney. Eu acho que é a imagem mais marcante.
Sim,
mesmo.
É mais inconfundível.
Exatamente. Mas não dá pra negar uma coisa, não tem nada no castelo.
Nada.
Não, tem... tem de fora. Ele é o palco do show de projeção Celebrate the Magic e que em seguida tem o show de queima de fogos do Wish.
Em eventos especiais como, por exemplo, no final do ano, quando a decoração de Natal, o castelo tá todo iluminado, também ali nesse palco central acontece, mais ou menos às 6h30 da tarde, acontece um showzinho de acendimento das luzes de Natal todo dia.
Sim, sim. E quando tem show lá também, eles montam o palco na frente do castelo.
Sim, exato.
Quer dizer, isso aí é aquele tipo de coisa que você vai ver no seu Times Guide, tá? Isso. Se vai ter alguma coisa especial.
Depende da época do ano que você tá lá, então cada época tem uma coisa diferente.
Sim. Então, assim, o castelo, ele é palco desse tipo de coisa que é pra ver de fora. Ele mesmo é uma passagem simples.
Sim.
Tem uns quadros e tal. E
tem duas coisas dentro.
Tem duas coisas dentro. Sim. Tem o Bibbidi Bobbidi Boutique. A gente até falou no episódio passado do Downtown Disney. Tem dois Bibbidi Bobbidi Boutique. Um no Downtown Disney e um aqui. Ele é um salão de beleza para as meninas se transformarem em princesa. É um serviço pago, bem pago.
Bem pago.
É um serviço que tem que ser agendado com muita antecedência, principalmente
esse do castelo.
O do castelo. Porque, imagina, é o sonho. A criança chega no castelo, quer fazer a maquiagem, o vestido e ficar o dia inteiro no parque de princesa.
Né? O cabelo.
E ficar o dia inteiro de princesa. Então, assim, esse é difícil. Eu não me pergunte por quê. A reserva é só por telefone.
Não dá pra usar nem o aplicativo My Disney Experience, nem o site. É só por telefone mesmo.
Mesmo.
Existe uma forma de você falar em português.
Quando eles é que, assim, demora pra atender, tá? Eu tive que marcar pra um cliente, né? Eu sou... Pra quem não sabe, eu sou agente. E eu tentei marcar pra um cliente e demora muito pra ser atendido. E é uma ligação internacional pros Estados Unidos. Então, não é muito simples, tá? Infelizmente, essa parte não tem como ajudar. Tem que ser com bastante antecedência e tem que ter paciência. Se você tiver um Skype, crédito no Skype...
Pode usar.
Use, faça... Dê algum jeito mais econômico de tentar ligar.
É, a gente vai deixar na postagem o telefone pra você ligar e se você tiver interesse pra pegar informação e procurar horários pra reservar. Sim. A gente vai colocar tanto o telefone do Bibbidi Bobbidi Boutique quanto do Pirates League, que é aquele que a gente falou do Piratas do Caribe. Então, dá uma olhada lá na postagem que o telefone tá lá. Lembrando que o Bibbidi Bobbidi Boutique, ele atende meninas da idade de 3 a 12 anos. Pirates League é de 3 pra cima, sem um limite de idade superior.
É, mas tem, porque você não pode, adulto não pode fantasiado no parque,
exatamente.
Tá?
Mas no Bibbidi Bobbidi Boutique é de 3 a 12 anos.
Tá.
Outra coisa que tem dentro do castelo...
É um restaurante, chama Cinderella's Royal Table. É um restaurante também super maluco de reservar. Tem que ser com 6 meses de antecidência mesmo.
180 dias.
180 dias. É o mais caro, acho que, do parque. Ele é um buffet e é com os personagens.
Sim.
Quer dizer, é o cenário do
sonho, né?
Do sonho mesmo, no castelo, jantar com as princesas
e Mickey,
etc. Paga-se por isso, mas mais que o pagar, é difícil reservar.
É reservar, exatamente.
Então, 6 meses antes. Mas, basicamente, é isso. Fora isso, o castelo é uma passagem e é o palco à noite desses shows.
Acho que é um dos objetos mais fotografados do mundo, né?
Olha, deve ser, viu? Deve ser, porque é o destino. Não sei, seria entre ele a Times Square e a Torre Eiffel.
É, deve ser uma coisa assim. Bom, então, continuando na Fantasyland, quais são as atrações pra valer que tem lá? Começando por It's a Small World.
Clássico. Clássico.
Se vocês ouviram nosso episódio de 10 piores, foi bastante comentado lá.
E eu não eu continuo não concordando. Eu fui voto vencido, mas é um clássico.
Fantasyland é um problema. É o ride mais...
Tiny, tiny world.
É o ride mais radical do parque.
É que os bonequinhos têm alma e estão presos lá há 40 anos. Tá,
exatamente. Além dele, tem o Peter Pan's Flight, que é uma atração muito clássica também, muito tradicional, mas muito bem feitinha, muito bonitinha, do Peter Pan. Só que ela é uma das piores filas do parque.
É inexplicável. A atração é muito... É legal, mas é simples.
É curta.
Mas eu acho que ela não dá vazão. E realmente é uma fila inexplicável.
Fila inexplicável, é normal.
A fila é muito alta pro brinquedo, né? Eu acho que é mais isso. Essa é uma fila. Se você quer ir em todas as atrações, atrações, vale pegar o Fast Pass do Peter Pan pra não se estressar. Se você acha que, não vale tanto a pena, é uma atração muito simplesinha,
pode até deixar pra não ir. Ou pra pegar um Fast Pass depois, no meio da tarde.
Mas é difícil, é o segundo Fast Pass que acaba, né?
É, exatamente.
Então, assim, por mais simples que seja a atração, vale o Fast Pass pelo estresse da fila, né? É isso.
É isso, é verdade.
Por exemplo, embora a Splash Mountain seja uma atração até mais legal, ela dá muito mais vazão.
É, verdade.
E além do que a Splash Mountain... Ah, a gente não falou disso, né? A Splash Mountain é uma que caiu a noite e esvaziou.
Esvaziou, exatamente.
Então, se você quer mesmo conhecer tudo, é preferível pegar o Fast Pass pra cá, pro Peter Pan, ao invés, por exemplo, de uma Splash Mountain, porque o estresse da fila é maior.
É maior, exatamente. É nessa área também que fica o Filler Magic, que a gente falou bastante já, como nosso destaque desse mês. Tem o Prince Charming Regal Carousel, que é o carrosselzão que fica bem atrás do castelo, que é um carrossel muito bonito.
Pra quem viu o filme do Walt Disney nos bastidores de Mary Poppins,
que... É um nome terrível.
O nome é terrível, mas o filme é bom. Chama Saving Mr. Banks em inglês, e o filme é bom. Aparentemente era a atração favorita do Disney, né? O carrossel, lógico, é o da Califórnia, mas é igual.
Temos o Enchanted Tales with Belle, que é um lugar que a Bella, da Bela e a Fera, conta historinhas pra molecada, só que em inglês, né? Então pode ser que se o seu filho não tiver domínio de inglês, pode ser que não seja tão interessante assim.
É.
Tem o Princess Fairy Tale Hall, que é um dos maiores e mais disputados Fast Pass da atualidade, que é onde tem um encontro com os personagens da Anna, a Elsa, e a Cinderela e a Rapunzel.
É o top.
É o top de hoje em dia das princesas, então com certeza é Fast Pass ou fila de 3 horas pra sua filhota ir lá e tirar foto com as princesas dos filmes aí. Outra atração é o The Many Adventures of Winnie the Pooh, que é do Ursinho Puff.
Também é um dark ride clássico.
Simples, devagarinho.
Devagarinho, bem... Eu sou suspeita, eu amo a turma do Puff da minha infância. O Bizonho.
Nada de Iori,
que não tem nada a ver, é Bizonho. É maravilhoso. A atração é uma graça, mas a loja de gift shop do Puff é um sonho, assim. Lógico que eu saí com um Bizonho, né? Já tenho alguns. Mas é muito, muito legal.
É muito legal. Outra atração tradicionalíssima também, que é o Mad Tea Party, que são as xícaras.
Xícaras.
Que você fica lá dando volta, girando.
Menos a minha mãe, que não girou e ficou parecendo num escritório.
Escritório.
Beijo, mãe.
Tem a mais nova e mais disputada atração do parque, que é a Seven Dwarfs Mine Train, que é uma montanha-russa... A parte montanha-russa dela é bem simples.
Sim.
Só que é uma atração muito moderna de um tema muito antigo.
Antes dessa reforma da Fantasyland, tinha uma atração da Branca de Neve.
Tinha.
A gente não chegou
aí.
Era um dark ride simples. Eles tiraram essa atração e colocaram uma montanha-russa no mesmo nível, vai, da Big Thunder.
Da Big Thunder, verdade.
No mesmo nível das outras do Fantasy.
O carrinho dessa atração, dessa montanha-russa, tem uma pequena diferença, porque ele tem um balanço lateral.
É, um balanço.
Ele fica suspenso e aí o carrinho meio que balança pra esquerda e pra direita, então conforme você faz as curvas, o carrinho balança nas direções, então ele é bem gostoso. E aí, em um momento, no meio do percurso, ele dá uma parada, ele anda devagarinho, e ele passa realmente por dentro da mina, onde você vê diversos animatrônicos de todos os anões, e são muito bem feitos, é muito legal, e aí que realmente vem a música impossível também de não sair de lá cantarolando, né? Não é essa.
mas aquele episódio é sensacional, do
óbvio,
Chapolin.
Óbvio. De lá você sai cantarolando a certa, não a do Chapolin.
De novo, é realmente a maior fila hoje
maior
de atração
fila
do Magic
é algo
Kingdom.
Chega a 50, 70, 80, 90
sempre
minutos.
Tem uma atração nova num parque, essa é a atração. Mas, e essa vai ser pra sempre, porque é uma atração radical. Por exemplo, quando abriu tudo do Fantasyland, deu muita fila. Eu lembro que a gente pegou acho que 1 hora de fila no Barnstormer, a gente já vai falar dele. Hoje não tem nada, porque é uma atração super simples. A mina, como ela vai ser das top do Magic Kingdom, ela vai sempre ter fila. No máximo, ela vai igualar falar com a Space Mountain, com a Big Thunder.
É, mas nunca vai diminuir.
Mas nunca vai ser um brinquedo assim, tipo, ah, moscas, qualquer. Não, 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 esquece, não vai, não. Esquece.
Outra atração também nova da expansão, que é a Under the Sea Journey of the Little Mermaid.
Linda.
Que é bem bonitinho, um dark ride também tradicional, de passeando pelo meio.
Tradicional, mas moderno.
Moderno,
né? Na linha moderna.
Você vai passeando pelos cenários do filme da Pequena Sereia. Obviamente, com muita música, muito animatrônico, muito bem feito. E também, você sai cantarolando Under the Sea, né?
Eu adoro, adoro. Perto ali tem o Ariel's Grotto, bem na entrada, que é onde tem a Pequena Sereia.
Que é o encontro com a Pequena,
Sereia.
Aí a gente entra na área do Storybook Circus, que ela não é exatamente uma área solo dentro do Magic Kingdom, mas
ela é uma sub-área do Fantasyland.
Isso, uma sub-área do Fantasyland.
Foi pra lá que eles levaram o Dumbo e dobraram.
Agora tem dois Dumbos.
E ele na água, tá lindo.
Tá bonito.
Tá bonito.
E tem uma novidade, né? Que não é novidade, mas desde que essa área foi aberta e esse Dumbo duplicado abriu, ele tem uma fila onde tem um playground pra criançada ficar brincando enquanto espera na fila.
Sim.
Ou você vai entrar com seu filho. Se você, vamos supor que você esteja só em dois adultos que não vão parar, você vai e continua pra fila normalmente. Agora, se você tá com uma criança, ela pode entrar nessa área de playground e recebe um pager.
Uhum.
Nesse pager, você recebe o aviso quando for sua vez de entrar no Dumbo. Então, é muito legal, porque a criançada fica lá se divertindo sem ficar cansado de ficar esperando em fila.
Sim. Tem, como eu falei, o Barnstormer. É uma montanha-russa super infantil.
Do Pateta.
Do Pateta. A melhor parte, mesmo assim, é ser do Pateta.
É do Pateta, porque
que
tem
é engraçado.
A decoração, é muito legal.
Muito legal.
É uma montanha-russa, mas é muito, muito simples, muito curta,
é.
Com zero de emoção.
Mesmo.
É, exatamente.
É estilo nível hipogrifo do...
Pra quem conhece, tem o hipogrifo lá no
Harry Potter
do Islands of Adventure. É a mesma coisa, muito simples. Mas é legal a fila, que tem um monte de plaquinhas, de licença, coisa rabiscada. Então é muito engraçado a decoração do ambiente, porque é como se o Pateta fosse o instrutor de voo do seu voo que você vai pegar, que é a montanha-russa.
É.
Então você obviamente imagina que por seu Pateta tá tudo quebrado e tudo dá errado, né?
É bem engraçadinho.
É bem engraçadinho.
Mas a montanha mesmo
é... Tem uma das estações aí, que é do Walt Disney World Railroad, do trenzinho que dá volta.
É a terceira, né?
Que é a terceira e última.
Nessa área, tem uma área de brincadeira de molhar. Aliás, tem que tomar cuidado, tá?
É.
Porque, aliás, isso em todos os parques, tá? Se você vê o chão molhado...
Fica esperto.
Fica esperto. Essa aí é uma. É uma dessas que é meio randômico, assim, umas jogações de água. É no meio de uma praça, a criançada adora, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você pode se molhar sem querer, né?
É, exato.
Que é o Casey Jr. Splash and Soap Station.
Isso.
E essa área tem uma loja bem grande.
Como se fosse uma tenda de circo.
Como se fosse uma tenda de circo. Eu achei bem vazia, porque essa loja da entrada Emporium é muito cheia. E ela tem bastante produto, viu? Eu recomendo, não tem aquele desconto lá, não vale pra cá. Mas de qualquer jeito eu recomendo dar uma passeada nessa loja.
Tem uns produtos diferentes lá.
Tem uns produtos diferentes, é mais tranquila, é bem no fundo do parque, né? Então eu acho que vale a pena dar uma olhada. A gente gastou um tempinho nessa loja, fica numa tenda mesmo.
Bom, e essas são as atrações. Como vocês viram, tem bastante atração na Fantasyland. E como a área é muito grande, também tem bastante restaurante lá.
Sim.
São dois principais. Um deles que a gente já falou, que é o Cinderella's Royal Table, que fica dentro do castelo. E o outro, que é mais um dos disputadíssimos, que a gente sempre fala aqui, que é o Be Our Guest Restaurant da Bela e a Fera.
Ele fica no Castelo da Fera. Esse Castelo da Fera, eu tenho que... né, a gente adora lá, mas tem que fazer, né? Tem que ser justo.
Tem que ser justo.
Eu fiquei um pouco decepcionada, porque ele parece pequeno de qualquer distância.
É.
Não é aquela coisa tipo assim,
parece
é pra parecer que tá longe. Pra mim ele parece pequeno. Desculpa, mundo, mas parece. Então, mas assim, dentro, realmente,
A decoração é incrível.
É, o salão principal, ele é aquele salão que a Bela e a Fera dança no filme. E é lindo mesmo, aquelas vitrais. É, vale
tem
muito
a ala oeste, onde tem o quadro rasgado do...
E a flor.
Da Fera, a flor, num holograma lindo dentro da cúpula de vidro, né?
É, só que é muito difícil ir, tá? Tinha um esquema de fast pass, pra hóspede Disney acabou.
Não tem mais.
Não tem mais. Agora, esse restaurante só funciona à base da reserva antecipada.
Isso. E é um desses que, assim, como a gente já falou várias vezes aqui, você pode reservar com até 180 dias de antecedência, ou seja, 6 meses.
Sim.
E esse restaurante, ele esgota com 179 dias e meio.
Sim. Esse realmente, esse eu sei, a gente já falou, brasileiro não tem essa antecedência, mas a gente, nesse caso, disputa com os americanos e não tem jeito. Se você quer ir nesse restaurante, o stand-by, que é você chegar lá e esperar, mesmo que você esteja disposto a esperar 2 horas, não é certeza que você vai conseguir.
Exato.
Porque chega uma hora que eles não deixam nem formar a fila.
Isso. E você perde um tempo de parque enorme. Você chega às 9 horas da manhã entrando no parque e você tem que correr pra lá já pra ficar pegando o stand-by.
Exatamente. Então, assim, precisa reservar antes. A reserva do restaurante, ela não precisa estar com ingresso comprado, nem com hotel comprado, nem com nada. Você precisa deixar um número de cartão. A única coisa que você precisa ter pra fazer reserva pela internet é a conta no My Disney Experience.
Isso. Você não precisa estar com ingresso comprado, com hotel reservado, nada disso.
Nada disso. Quer dizer, facilita um pouco a vida. Você só precisa ter um certo poder de prever que dia que você vai querer ir no Magic Kingdom daqui a 6 meses.
Você precisa tá um pouquinho já planejado, pelo menos.
Um pouquinho planejado. A gente falou, né, disso no nosso episódio anterior.
Isso.
De planejamento de parque. Mas é isso. Infelizmente, esse restaurante não tem jeito. E então, pra fazer essa reserva, você tem que só dar um número de cartão de crédito. Você pode entrar lá e cancelar a qualquer momento.
Sem custo.
Sem custo, mas tem que cancelar. Então vale a pena. Se você souber um período que você vai, sei lá, reserva pra todos os dias. E quando você chegar mais perto, você só não deixa de cancelar.
É, porque se você não aparecer, aí você vai cobrar uma multa.
Aí eles cobram
um
no show.
No show, exatamente.
Exatamente. Mas, então não precisa de ingresso, é só dar o número do cartão. Aliás, isso pra qualquer reserva de restaurante.
E infelizmente, não tem como você entrar só pra dar uma olhadinha. Eles não criaram uma forma de você ver a decoração se você não estiver com reserva pra comer.
Sim.
E é um lugar que vale a pena ver, porque é muito bonito. Muito bonito. E aí a gente fica imaginando, né, se eles abrissem pra visitação, a bagunça que não ia ser. Um monte de gente batendo foto lá no meio, que não tá comendo e atrapalhando o pessoal que tá comendo. Até pouco tempo atrás, ele servia almoço e jantar. A partir de agora, ele tá servindo café da manhã também.
Tá.
Todo café, almoço e jantar, só com a reserva.
Sim. A gente não foi, então a gente não tem como dar 100% dos detalhes. Mas a princípio, o almoço, ele é na faixa média de preço, ele não é caro. Ele é um serviço de balcão, tá? Ele não é de garçom. À noite parece que ele já é o serviço de garçom. Muda. O preço até é diferenciado, ele é 3 cifrões, né?
Isso.
E no almoço ele é 2 cifrões. Aliás, é uma coisa super legal que você senta em qualquer mesa que você quiser e a sua comida chega.
Chega, então, por mágica.
É mágico, quando a gente fala, não vai explicar, mas é mágico. E não é caro, então essa também é uma vantagem, porque
almoçar,
diferente do Cinderella Royal Table ou do Crystal Palace, que são os top do Magic Kingdom, você pode não pagar, ir lá e não pagar tão caro.
Uhum.
Mas não tem os personagens, tá?
Não tem, exatamente, sem personagens. E fora esses dois restaurantes que a gente destacou bastante, tem outros mais, como, por exemplo, Pinocchio Village House, o The Friar's Nook, o Storybook Treats, que tem um sorvete muito gostosinho.
Muito.
Ele fica ali perto da entrada da mina.
Com hot fudge animal.
É muito
também
legal esse sorvete lá. Vale a pena pegar um snackzinho à tarde. Né?
Uma delícia.
Tem o Gaston's Tavern.
Que essa é uma incongruência, porque o Gaston, né, como toda a história da Bela e a Fera, deveria ser francês, mas as comidas do restaurante são alemãs.
É meio esquisito mesmo.
Tem uma loja da Bela e a Fera também.
Tem uma loja muito bonita lá.
É, na frente da estátua do Gaston.
É.
A gente viu um Gaston lá, um ator, que era muito engraçado.
As mulheres, né, tudo fazendo fila pra tirar foto com o mano bombado lá, vestido de Gaston.
É. Não, é muito legal. Até tem um vídeo aí na internet que um visitante desafiou o Gaston, um ator, né, pra fazer umas
queda de braço, flexão de braço.
Flexão, e ele, o Gaston topou, ganhou, foi aplaudido. Não sei se vocês já viram, mas é bem engraçado esse vídeo.
Legal.
Lá no...
A gente pode botar o link aqui na postagem. Também tem o Cheshire Café e o Prince Eric Village Market. Então é isso pra Fantasyland. A gente falou bastante, como vocês viram, a área realmente é muito grande, né?
Dois dias
Magic Kingdom, por causa principalmente do Fantasyland.
É. Zip-a-dee-doo-dah,
zip-a-dee-doo-dah. Então vamos lá para a próxima área, que é a Tomorrowland. Afinal de contas, pela cronologia do parque,
é
a terra do amanhã, né?
É o futuro criado em 60.
Exatamente. Então, é o futuro que se imaginava nos anos 60.
Então é ver meio velho.
É, exatamente. Só uma curiosidade, então já tá por aí um filme que chama Tomorrowland, que é justamente baseado na ideia dessa, no conceito dessa área do Magic Kingdom, tá? Então vejam os trailers, que tá bem curioso sobre o que vai ser o filme.
É isso aí.
Então, Tomorrowland, para nós especificamente, é a nossa área favorita de começar o dia no Magic Kingdom, especificamente por causa da principal atração da área, que é Space Mountain.
É a terceira mountain que eu comentei.
A terceira mountain, a gente já falou dela aqui, inclusive, num destaque de mês, quando ela fez aniversário.
Falamos que ela traumatizou a minha mãe. De forma indelével.
E continua uma das nossas atrações favoritas de todo Orlando.
É uma delícia. É uma delícia. É velhinha, mas é uma gostosa. Ela é rápida.
É muito rápida.
Ela dá susto e é muito legal. Eu recomendo.
E ela
muito.
Tem um charme de coisa velha querendo se fazer passar por coisa nova, né?
É
muito legal.
É.
A música, eu adoro a música do Space Mountain, então é muito legal. Essa é uma atração imperdível mesmo.
É uma montanha russa no escuro, tá?
Sem quedas. Sem loopings, mas ela é no escuro, então você pode tomar uns sustos com as curvas rápidas e fechadas que ela tem, né?
É.
Mas é muito legal, imperdível. Além disso, tem o Tomorrowland Speedway, que é uma atração que, honestamente, para adolescentes
para adultos que guiam, é um
terror.
É um terror.
É horrível.
Mas, por outro lado, a gente já sabe, né, até por amigos, que é o paraíso da criança que adora carro.
É, tem um colega que o filho dele é absolutamente viciado em carro, o filho dele tem 5 anos agora, eu acho.
Por aí.
E o moleque não queria sair de jeito nenhum do carrinho quando eles foram lá, ele não queria tirar o moleque não queria sair do carrinho de jeito nenhum. Ele é um
autorama grande.
É um autorama para tamanho real, assim,
com
escalão para um.
Os carrinhos presos, né?
Os carrinhos são presos num trilho.
É um
onde,
circuitinho.
Isso. Onde praticamente sua única ação é acelerar e frear. Na verdade, você nem freia, porque frear é simplesmente o fato de você não estar acelerando. E o seu controle de volante é muito, muito, muito limitado
porque
mesmo.
Porque o carro tá preso num trilho. Você deve ter uma flexibilidade de andar 5 centímetros de um lado pro outro.
É, exato. Então, supondo que a pessoa que tá no seu trilho, na sua frente, tá devagar, você não consegue ultrapassar. Então, acaba sendo uma coisa muito, muito presa mesmo.
Mas pra criança,
pra criançada, é digamos...
É um sonho.
É um sonho, porque ele ainda é mais seguro do que o carrinho de bate-bate.
É. E parece um carro-carro mesmo.
E parece um carro-carro. É. Um carrinho de corrida.
É. E esse tem uma fila longa, viu? A gente foi uma vez, não volta, mas esse é um... Talvez seja pra quem tem filho que queira mesmo. E é um bom...
Um bom fast pass.
É um bom fast pass. Ele tem uma filinha longuinha.
É. Temos outra atração, que é o Astro Orbiter, que ele é o mesmo estilo Dumbo de brinquedo, que fica dando volta e você sobe e desce, só que ele fica em cima de um prédio, então ele fica mais alto do que o Dumbo, mais alto do que o Aladdin, ele fica bem, bem, bem elevado, eu acho que esse é o maior diferencial dele, né, com relação aos outros desse mesmo estilo.
E se vocês forem um casal de dois gordos, vocês pedem carrinhos separados.
Que nem a gente.
Essa é dica verídica de uma pessoa que a gente conhece.
É, uns amigos nossos.
É, a gente
os
uma vez conheceu.
Um podcast de Orlando.
Olha, no tapete do Aladdin a gente já vai em separado, porque senão não sobe.
Não sobe. Se bem que o tapete do Aladdin tem dois bancos no mesmo carrinho.
Ah, não, então qual que... O Dumbo. E o Conos lá do Universal também não sobe.
O Kangai Conos, verdade. Todos nesse mesmo estilo aí de braço com carrinho na ponta que sobe e desce e fica girando.
É isso aí.
Tem o Tomorrowland Transit Authority People Mover, que é uma coisa bem simples, é um carrinho bem devagarinho que ele dá umas voltinhas ali na área do Tomorrowland.
Melhor parte dele é que em um momento ele passa
dentro da
Space Mountain.
É, mas é bem curtinho, bem rapidinho.
É bem curtinho, mas assim...
Mas é legal, sei lá.
Gente, ó, 2 dias de Magic Kingdom você consegue fazer tudo, até os bobinhos.
Tem o Walt Disney Carousel of Progress. Ele, na verdade, é uma atração bem antiga, que ela exala Disney clássico. E ela é assim, você senta num auditório, tá, e o palco vai girando. E cada vez que ele gira, ele mostra uma cena diferente do mesmo quarto, digamos, da mesma sala, de uma família, com animatrônicos bem feitos, assim, bem clássicos até. E conforme ele vai girando, ele vai mudando a sala, ele vai mudando a época e a tecnologia envolvida ali na vida daquelas pessoas vai mudando. Obviamente que quando ele mostra o futuro, ele mostra um futuro como se imaginava antigamente nos meios dos anos 60, né? existe algum papo aí de que talvez esteja fechando isso.
Tá até fechando o da Califórnia.
O da Califórnia está fechando. Talvez aconteça o mesmo com o de Orlando, não se sabe. Não se sabe nem o que vai ser feito, mas ainda tá aberto, tá? O de Orlando ainda tá aberto.
Tem
o Buzz Lightyear Space Ranger Spin, que é um ridezinho de carrinho no trilho, só que ele tem uma arminha laser que você fica atirando nos alvos móveis. É bem interessante, é bem divertidinho até. Eu gosto.
Eu não sei onde é pra mirar. É. Eu faço dois pontos. Eu nunca vi.
Você é meio ceguita, né? Então.
Eu não tenho ideia de onde que é pra mirar aquele negócio. E não tenho ideia. É assim, em termos de tiro, assim, é Toy Story, aí um Mib. Infinito, aí vem o MIB e o...
E o Buzz.
E o aí o infinito e o Buzz. É. Assim. O Buzz, eu realmente não sei onde tem que atirar.
É. Não é tela 3D que nem o Toy Story Mania do Hollywood Studios. Ele é cenário real. E a arminha é uma arminha que tem um ponta laser que...
Você não enxerga onde você tá atirando, você tem ideia.
Sim, eu enxergo.
Eu não enxergo. Você faz ideia de onde você tá atirando, pra onde você tá mirando.
É, e aí você tem que atirar nos alvos por onde vai passando o carrinho.
E aí o teu marido tá com 4 milhões de pontos e você tá com 3. E sei lá, eu não sei o que que ele faz.
Opa!
Eu não sei o que que ele faz. No Toy Story eu vejo onde o meu tiro tá indo. Nesse não dá pra ver, então me estressa.
Ai, fraca. Bom, tem também o Monsters Inc. Left 4, que é uma atração muito legal, mas ela tem um requisito obrigatório de bom entendimento e compreensão de inglês.
Sim.
Que ela é como se fosse um show de comédia dos monstros do filme, né? Do Monstros. E é muito legal a tecnologia, porque é uma tela onde você vê o monstro lá, só que tem uma interação ao vivo com o público, porque é isso mesmo, né? Os atores, eles estão lá com o microfone, eles estão interagindo ao vivo mesmo.
É um stand-up
fazendo improviso.
Com o ator, obviamente, escondido, mas com a gente vê o monstro.
A gente vê o monstro na tela. Então é muito legal o showzinho de comédia do monstro. Mas assim, fica o alerta. Se por acaso você tiver com um filho, uma criança, alguma coisa que não compreende o inglês, pode ser que fique bem...
Pode ser não, vai ficar porque ele é falado.
Vai ficar
é uma
bem comprometida.
Falada, acabou.
Ela depende da compreensão das piadas em inglês pra você se divertir lá.
Sim.
E tem também mais um dos mencionados nos nossos piores de Orlando, que é o Stitch's Great Escape, que aí vocês ouvem o episódio dos piores pra gente saber porque que a gente achincalhou tanto o Stitch, não.
Eu acho bem fraco. Eu, na verdade, não entendo o que acontece. Pra mim, eu acho que eu devo ter meio burra. Porque eu sento naquela cadeira, me prendem, eu fico sufocada e daqui a pouco me soltam. E não vi nada acontecendo. Não sei qual o problema.
Ele é uma atração que depende muito da, digamos, das suas habilidades sensoriais em se sentir pressionado por cheiros, sons e coisas próximas.
Então, eu não ouço som, eu não sinto cheiro, deve ter algum problema.
É, acho que é problema você, não é a atração.
Desculpa.
Mas eu continuo afirmando que a atração que tinha antes, que chamava acho que Alien Attack ou Alien Escape, agora não lembro exatamente, era mais interessante, que dava medo. O Stitch, ele só é bobinho. Então são essas atrações do Tomorrowland. Os restaurantes são o Cosmic Ray Starlight Café.
É um grandão, estilo de balcão.
Tem bastante
daquele, área. É assim, o grandão é o principal da área, é que tem sanduíche, hot dog, massa, frango.
Nuggets.
Salada. Exatamente.
Tem o Auntie's Gravity Galactic Goodies. Tem o The Launching Pad e o Tomorrowland Terrace Restaurant.
Esse Terrace, ele sobe em alta temporada, é aquele grandão. Tem um evento especial que fica no Tomorrowland Terrace. Olha, eu vou ser honesta, não sei, não é sempre que tem.
É, a gente tentou ir,
mas parece que cancelou.
Uhum.
Porque era pra ter, eu até achei a informação no site da Disney do dia que a gente foi, mas depois sumiu e a gente chegou à conclusão que não tinha. O que eles fazem é um dessert party. É uma festa de sobremesa no horário dos fogos. Ele é um buffet, você paga pra entrar, só sobremesa. Você paga caro, tá, pra entrar, mas o grande diferencial é, obviamente, além de comer à vontade a sobremesa,
é a vista privilegiada pros fogos.
Dos fogos. O Crystal Palace tem uma parte também de reserva, principalmente para ver os fogos. E aqui eles fazem nessa sacada, esse pacote especial. É lógico que você paga muito mais caro. Você paga deve ser uns 15, 20 dólares pra, quer dizer, R$60 pra comer sobremesa, né?
É.
Mas o bônus principal é ver os fogos de forma confortável, sentada numa mesa, ainda comendo uma bela sobremesa. Mas, novamente, não é sempre que tem. Checa no site da Disney e dá pra ver se vai ter ou não vai, se pode reservar.
Exatamente. E do lado do Stitch é onde tem um quiosque de Fast Pass nessa área do Tomorrowland. Tá? Então é mais um ponto aí. É um dos pontos mais cheios, eu diria, de Fast Pass, de quiosque de Fast Pass. A gente descreveu todas as áreas, todas as atrações e nomes dos restaurantes que tem nas áreas. A gente falou os principais pontos de cada uma. Acho que a gente pode falar agora do entretenimento que tem em geral. São as paradas, sim, e os shows.
Sim. Bom, como o Fê falou lá no começo, na Main Street costuma ter umas paradas. Digamos que são umas paradas mais curtas durante o dia mesmo, pra dar uma movimentada. É Move It, Shake It, Dance, Play It, Street Party, que é nessa entrada. Na Main Street mesmo. Tem uma parada principal à tarde. Tarde também, cheque no Times Guide o horário dessa parada. Disney Festival of Fantasy Parade. Essa é uma parada que ela tá super atualizada.
Sim, muito bonita, muito caprichada.
Muito caprichada, tem, né? Essa parada, imagine assim, uma versão Disney de uma escola de samba, que tem os carros alegóricos.
Os carros alegóricos.
Mas é muito clean, é outra, né? Outra,
mas muito proposta. Bem feito.
E um outro gaiato ali no meio fazendo uma gracinha, andando a pé, né? Então é essa mistura.
E tem os personagens mais atuais e mais famosos da atualidade.
Exatamente. Né? Então, essa parada, ela tem, por exemplo, um carro pra cada um dos principais filmes. Então, ela tem um carro pro Frozen.
O Brave.
E isso, eles fazem um esquema de som que quando tá chegando o carro do Frozen, você ouve a música do
isso,
Frozen.
Isso, exatamente.
Aí, no momento seguinte, tem um do Brave, tem da Mérida. E aí, você já ouve as músicas escocesas e ele tá atualizado. Então, você realmente tem Pixar, tem Disney Nova, tem Frozen, tem Rapunzel, tem Malévola, tá com um carro enorme. Quer dizer, você vê que eles acompanham o que tá rolando e é uma
pode
parada.
Pode apostar que tem alguma coisa da Cinderela agora, não?
Provavelmente tem coisa da Cinderela. Já tinha do Big Six, né?
Tinha do Big Six já. Big Hero 6.
Então é uma parada que você vê que eles realmente fazem, acompanham com a parte de produção mesmo da Disney de cinema. Essa que eu falei que vale muito a pena ver sentado lá do Sleepy Hollow, tomando seu funnel cake e vendo o pessoal dar tchau e fazendo aquela festa.
E tem a parada noturna, que dependendo do ano, pode ser que exista uma parada diferente, principalmente quando a gente fala de Natal, que nos dias especiais que tem evento de Natal, não tem essa parada
e Halloween
diária.
É a mesma coisa, porque Halloween nos dias também, de festa de Halloween também tem uma parada especial de Halloween. Tá.
Que é a Main Street Electrical Parade, que é uma parada onde eles apagam todas as luzes do parque.
Ela é linda, visualmente, ela é uma parada linda, porque é isso, os carros e os atores andando,
todos
eles estão todos iluminados. Visualmente ela é linda, só que ela tá muito defasada,
muito,
porque é a clássica.
É clássica mesmo, tá? Então os personagens que aparecem...
É pré-história da Disney, né?
Os personagens que aparecem são Sininho, Grilo Falante,
Pinóquio,
Tico e Teco, os Sete Anões... Alice no País das Maravilhas.
Tem alguns até que a gente
Mowgli,
nem sabe mais, né?
O Mowgli. Então, assim, tem muitos personagens bem antigos. Eles não atualizaram em nada, eles deixaram mesmo ela clássica. Ela tem uma música.
A música é um episódio à parte.
A música
é
eletrônica.
É a mesma música genérica, eletrônica, velha.
É música eletrônica feita nos anos 70, então imagina, né?
A música irrita um pouco, né? Um pouco, bastante.
Eu até gosto.
Eu sei, você é sádico.
Eu até gosto, eu sou sádico.
Eu sei que ela é sádico.
Então tem essas paradas aí. Obviamente que o principal evento geral que tem é a noite, que são o show de projeção no castelo, que chama
Celebrate the Magic,
exato. E ele é seguido pelo show de fogos, que se chama Wishes Nighttime.
A gente falou um pouco, né, que o cenário é o castelo.
Isso.
E são imperdíveis. O show de projeção é de babá. É inexplicável o que eles fazem naquele castelo. É como se o castelo fosse uma tela de cinema, só que é um castelo.
Então é muito impressionante, porque eles projetam as imagens numa qualidade absurda, e aí o castelo vai se transformando conforme eles vão projetando na sua frente. Então ele fica vermelho, azul, aí ele transforma em tijolo aparente, aí ele vira um foguete e sai voando.
Depende do tema do personagem que ele tá falando. Então quando fala do Buzz Lightyear, vira um foguete. Quando aparece o Wreck-It Ralph destruindo o castelo.
Quando aparece a Mérida, ela fica cheia de banners de escoceses.
É lindo.
É muito legal e é bem emocionante. A música é muito legal.
E geralmente dá 5 minutos e quando acaba, dá uns 5 minutinhos e aí começa o grande
show de fogos.
Show de fogos, que acho que 90% das pessoas chora, porque é a conclusão de um dia mágico.
É o fechamento,
né?
De um dia mágico.
O fechamento mágico de um dia mágico.
Exatamente.
E esse show é espetacular mesmo.
É imperdível.
Isso aí. Vamos falar um pouquinho de Fast Pass, de uma forma geral, então?
Sim.
Tem o que a gente costuma fazer, porque a gente acha que vale a pena, e tem o que é mais procurado, tá? Vamos falar do mais procurado. A mina é a atração mais procurada hoje, a gente falou. A mina dos sete anões. O encontro com a Anna e com a Elsa é o Fast Pass também mais difícil. Esse, como a gente já explicou N vezes, hóspede da Disney pode reservar o Fast Pass com 60 dias de antecedência pelo site. E não hóspede da Disney pode reservar com 30 dias. Se você quiser mais detalhes, eu não vou ficar, né, voltando a todos os detalhes.
Tem o nosso episódio de
Fast Pass. Tem o nosso episódio de Fast Pass, que a gente falou mais de Disney Experience. Enfim.
Link no post.
O lance é o seguinte, se você fizer com uma antecedência pequena, é muito possível que quando você for reservar os seus Fast Pass do Magic Kingdom, você já ache a Anna e a Elsa
e a
Mina encerrada.
Até o Peter Pan.
O Peter Pan é uma possibilidade. E a outra, que eu não entendo muito, mas deve ter alguma razão mágica, o show de fogos e as paradas
também tem Fast Pass.
Tem Fast Pass, por incrível que pareça. Eu confesso que eu não entendo muito essa necessidade. O que que acontece nesses eventos? Tem algumas áreas que eles delimitam com fita no chão. E corda, que são só pra pessoas que têm os Fast Pass.
É uma área de...
É uma área nobre.
De boa, nobre, com boa visualização do evento.
Sim, mas 2 metros pra trás você pode ficar lá. Sim. Quer dizer, eu não sei se eu que não ligo, assim, não vejo tanto. Primeiro porque se você pega um Fast Pass pra ver o Wishes, você fica o dia inteiro com o Fast Pass preso.
Sim.
Né? A gente já explicou isso, eu não vou explicar não. Você fica o dia inteiro com o Fast Pass preso, você não pode tirar outro Fast Pass no dia. Segundo, se você chega 10, 15 minutos antes dos fogos começarem, mesmo que você não esteja dentro da área da fita e da corda, você acha um bom lugar.
Sim.
Dá pra ver os fogos de muito longe.
Dá.
E tem bastante lugar que não é com fita e corda. Mas não sei, porque realmente o pessoal adora e também são disputados. Esses, eu diria que são os Fast Pass das paradas, do show Wishes, e da Anna e da Elsa, e do Peter, da Mina, são os mais disputados. Veja se você acha que vale a pena. O do Peter Pan é bastante disputado. Entre as atrações, as que costumam ter filas maiores, é a Space Mountain e a Big Thunder Mountain. A Splash Mountain...
Principalmente no verão.
No verão também, mas no inverno não, tá? E a Splash, ela tem essa coisa que o pessoal não quer se molhar à noite. Então, se você não tem o Fast Pass pro Splash Mountain e tá com fila, espera cair à noite, que dá pra ir. E vai por nós, não molha muito. Dá pra ir, né?
Dá.
Outros Fast Pass que, se você conseguir durante o dia, podem ser interessantes pra evitar uma filinha. É o da Haunted Mansion, é o do Piratas do Caribe. Acho que são bons Fast Pass.
Small World, às vezes, também tá uma fila enorme de Small World.
Às vezes, uns 20 minutos, né? Bom,
às vezes tem. Dependendo
da época, se você vai num julhão ou numa semana de Natal Novo, você pega o que der.
É. O Ursinho Puff também costuma ter uma fila chatinha.
Costuma
ser só
porque ele é pequeno,
e
né?
E sobra, normalmente sobra Fast Pass pra ele.
Mas seria mais ou menos essa técnica. A gente, pessoalmente, como a gente não é muito, não faz encontro com princesa e não acha que vale a pena pegar Fast Pass pra parada, nem pro show de fogos, a gente sempre tenta o da Mina, o do Space Mountain e o da Big Thunder.
Isso.
Acaba sendo...
São as nossas primeiras três tradicionais.
Tradicionais. De vez em quando a gente troca pelo Peter Pan pra, né, conhecer...
É, por exemplo, você separou 2 dias pra ir pro Magic Kingdom. Pro primeiro, a gente marca a Mina dos Sete Anões, o Space Mountain e o Big Thunder Mountain. Pro segundo dia, a gente já marca a Mina de novo.
Mina sempre.
Sempre. O Peter Pan.
Sim.
E aí...
Ah, o Space Mountain.
Space Mountain, provavelmente, ou alguma outra que pode ser que valha a pena.
É.
Mas esses são os três.
A segunda fila maior, né?
E aí, conforme o dia vai indo, a gente vai pegando pro que sobrou.
É, teve um dia, a gente contou, né, nosso relato de viagem, que acho que a gente usou 8,
10.
Foi muito legal, a gente realmente não pegou fila e o parque não tava vazio, não.
Não tava, não.
Foi
sobrando Fast Pass durante o dia, a gente foi pegando, foi usando rápido e foi pegando novo.
É estratégia. Ouça o nosso episódio Fast Pass do Magic Experience, que a gente falou muito bem disso. E é isso, é muito bom. E aí só se prepara pra uma volta de novo pelo chinesinho. Olha o trem, olha o bote, olha o...
Acho que a dica de saída do Magic Kingdom, quando acabam os fogos, é o que, normalmente 9 horas da noite, isso?
Não, 10.
10 horas
da noite?
Depende
do horário do dia, né?
Tem épocas do ano que o parque fica aberto até as 11, até meia-noite, até 1 hora da manhã, em horário normal, não tô nem falando aqui de extra magic hours.
É.
Normalmente, quando acabam os fogos, muita gente... some do parque. O pessoal vai embora.
Vai mesmo, tá com criança, tá com a maioria. A criança já tá já no, no bagaço da laranja. Aliás, antes disso, o Magic Kingdom tem um fenômeno que é o da diminuição enorme de filas quando anoitece.
Quando anoitece, exatamente.
A gente pegou um dia muito cheio, a última viagem que a gente pegou. Mas foi impressionante. Caiu a noite,
deu 6 horas.
Sumiu.
É. Durante a tarde tava infernal. A gente não conseguia nada que não. A gente, pra pegar um sorvete, a gente pegou 40 hora, minutos de uma hora de fila. A mina do Sete Anões tava com 120 minutos de fila. Tudo que a gente olhava tava com uma fila gigantesca. A gente ficou até meio mal-humorado. Aí quando deu 6 horas da tarde, começou a esvaziar tudo.
É.
Ficou tudo bem tranquilo, com filas curtas. E aí, depois do show de fogos, a galera some mesmo. Aí diminui 70, 80% da lotação do parque tranquilamente.
Fácil.
Então, esse dia que a gente tava lá, que tava muito cheio, quando acabou o show de fogos às 10 horas, o parque ainda ia ficar aberto até às 11. E durante o dia, a gente não conseguiu ir nenhuma vez, por exemplo, na Big Thunder Mountain, que tava sempre com muita fila. Só que a gente saiu dos fogos às 10 horas da noite e correu pra Big Thunder Mountain, que tava com 5 minutos de espera.
Quer dizer, entrar e sair.
Nessa última uma hora que sobrou de parque, a gente fez umas 5, 6 vezes de repetições no Big Thunder Mountain. Então é um parque que, às vezes, vale a pena você ficar depois dos fogos e dar uma volta e ir pra algum outro lugar pra tentar pegar uma atração que você não conseguiu fazer durante o dia, porque ele esvazia bem, a galera some depois dos fogos.
Acho que é
uma das dicas melhores que a gente
pode dar. Por ser um parque com horário longo de funcionamento, eu acho que acontece isso. É diferente, por exemplo, do Hollywood Studios, que você não vê nenhuma diminuição
não,
até o fechamento.
Porque ele fecha até meio cedo, ele fecha às 8, né?
8, depende do dia, mas você não vê uma diminuição. E lá não, lá é um que você vê. Eu não sei se o pessoal prefere ficar um pouco mais quieto a partir do... ou que tá com criança, se prefere já ir se concentrando. Os americanos são muito certinhos
de horário.
Então, você já percebe horas antes das paradas e das coisas que eles já estão
esperando.
Então, é um pouco isso. E a gente que é mais ágil, né? A gente aproveita muito isso. É. Então, tem uma primeira diminuição na hora que anoitece, já melhora bem. E depois dos fogos, então, é terra de ninguém.
Fica tranquilaço,
é terra de ninguém. Então, é uma boa dica também. É. Então, é isso, assim. Tenha um pouco de paciência. Parece que a Disney tá cada vez mais lotada, tá? Isso... Eu sei, talvez agora um pouco mesmo que o dólar tá nesse...
É.
Né? Mas vai fazendo esse joguinho com o Fast Pass e tenha paciência. O meio da tarde, deixa pra fazer se estiver cheio e com sol. Deixa pra fazer isso que a gente falou, Filar Magic, Country Bear Jamboree, Tiki Room, tudo sentado,
tranquilo,
com ar.
De
espera
boa.
Passar o rush
isso.
E vai com calma e tenta aproveitar o máximo.
É isso aí. The best part is, you'll never run out of wishes. They're shining deep down inside of you. 'Cause that, my friends, is where the magic lives.
Nós falamos, hein?
Porra, falamos pra caramba. Bom, espero que a gente tenha falado o suficiente aí sobre Magic Kingdom. Comenta aí depois pra gente se vocês gostaram das dicas ou não.
Ah, comenta qualquer coisa, comenta quais são as suas atrações
isso.
Favoritas.
Deixa aí no comentário na nossa postagem qual que você mais gosta de fazer lá, se você já usou alguma dessas dicas que a gente já falou, se deu certo, se não deu certo.
Se a gente esqueceu de alguma coisa, se...
Comenta lá, estamos lá à disposição. Manda e-mail pra gente no passaporteorlando@yahoo.com.br ou comenta lá no... Melhor ainda comentar na postagem, porque dá mais um viewzinho pra gente, um page view pra gente.
Opa.
No passaporteorlando.com.br ou até mesmo no Facebook. Entre em contato com a gente de qualquer jeito que a gente responde com o maior prazer.
Certo?
Então, ficamos por aqui.
E até mais.
Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu download e a gente se vê mês que vem. Então, tchau!
Tchau!
What they can't do these days.